Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Convido para fazer parte do reservado a secretária de Saúde, Régia, presidente do Conselho, senhor Braga. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Ata da 4ª reunião ordinária de 2014 em discussão. Em votação. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste.
Uma pergunta. Presidente, me questionaram, teve um dia na reunião, estava conversando com o pessoal aqui, a reunião do dia 7 de abril, o senhor afirmou, disse aqui, que teve um pagamento de subvenção para a EE. Estava a discussão que o Juninho estava falando aqui da EE e tal, da diretoria, e aí eu fiquei preocupado. Essa afirmação do senhor que o senhor falou na reunião, foi o, como é que chama o assessor que detectou esse pagamento para ele? Como é que foi? Como chama o assessor que o senhor contratou aí, da Câmara?
Não foi assessor nenhum, não.
Não, porque aí você falou que foi pago verba pro AEE e tal. Foi. Aí teve, o senhor verificou isso?
Teve, acho que o senhor lembra da festa do peão?
Isso.
Que lá.
Mas foi pra AEE? Foi pro Sindicato Rural?
Foi pro Sindicato Rural. E a AEE, temos informações, sim, senhor, que foi muita coisa paga pra AEE. Árbitros, essas coisas temos, sim. E isso vai ser tudo investigado, sim.
Isso, não, sabe por quê? Eu fiquei preocupado. Porque é o seguinte, subvenção...
Não quis dizer subvenção de para a entidade, não. Não foi feita essa subvenção, não.
Porque me perguntaram isso, porque falou, ó, o presidente falou na reunião da Câmara lá, ninguém me defendeu, outros não defendeu, não defendeu a AEE, os diretoria, não sei o quê.
E talvez também foi de agora. Agora houve um pagamento de R$3.000 para usar o campo. Teve isso agora. Isso foi agora.
Então, não, porque eu falei
aí subvenção. Aí não é subvenção.
Eu falei para ele. Certeza que subvenção não subvenção tem que fazer. É, porque tem que passar pela Câmara. E teria que ser no mandato do João Gangino. Nós éramos vereador naquela época. Então, se não tem previsão na lei subvenções, não pode pagar. Então, por isso que eu falei, se ele levantou o pagamento, se esse pagamento foi irregular.
É, subvenção.
Aí, e aí eu queria saber, se, o que o senhor falou, né, de despesa, essas coisas.
Subvenção, não.
O senhor presidente, só um minutinho. Eu verifiquei sobre se teve pagamento agora da prefeitura para, para a associação. Esses R$3.000 foi em troca de materiais para reformar o que estava destruído. Acho que não foi um tipo de um acordo.
Uma manutenção lá no
estádio. Um acordo para poder retocar alguns danos, para poder tocar o campeonato, né? Porque o campo lá de baixo está muito danificado. Então, eu acho que não... entendeu?
É isso aí.
Só concluindo, porque você está falando em discussão das atas, eu procurei nas outras atas, não está constando a ata esse pagamento aí, mas eu queria ver justamente por isso. Subvenção, nós não aprovamos. E se teve pagamento, você falou que existe, a gente tem que verificar o que, que é que está acontecendo, porque aí as pessoas questionam nós, presidente, e a gente fica meio perdidão. Pode ver que todo mundo ficou aqui, eu não sei se teve esse pagamento, não tive acesso a saber dessas despesas, a gente tem que verificar mesmo. Então, eu queria só tirar a dúvida disso, porque se fosse parte dessa ata, eu queria que constasse em ata que teve essa...
Porque subvenção não.
Teve, você acha que é despesa? Que é?
É, subvenção.
Não, pagamento não. De outras coisas.
Outras coisas, subvenção não.
Ah, então tá. Eu queria esclarecer, porque parece que alguém perguntou pro Chico, perguntaram para mim, falei, eu não sei disso, não. Eu não.
Subvenção, eu tenho
que,
não.
Se o Luciano
não tinha
falou,
nem como ter a subvenção.
É, se o Luciano falou, a gente tem que ver, né?
E aí, o do campo, eu fiz um comentário em cima do comentário da Célia sobre o desdeixo que está o campo. Aí eu fiz um comentário.
Lá no Adilhão, né?
É, que gastou R$3.000 ali para passar uma tinta e lá não está tendo investimento nenhum. Isso aí é o comentário que eu fiz, foi isso aí.
Como fazer para a reforma daquele campo de futebol ali? O que a gente pode estar fazendo?
Olha, eu no meu ponto de vista, Célia, para a prefeitura fazer, vai fazendo devagar. Vai arrumando uma coisa hoje, outra coisa. Porque muitas vezes aqui na planura está de um jeito que fica só esperando vir coisa de governo, coisa de deputado. Eu acho que se a prefeitura colocar pessoas para trabalhar também, um pedreiro para fazer um serviço hoje, arruma tantos metros do alambrado, vai arrumando o gramado, acho que rapidinho...
Mas cabe a gente cobrar do secretário de esporte isso?
Cabe.
Então vamos cobrar ele.
Tem que cobrar.
Porque vai arrumando aos poucos.
É.
Para que os jogos da gente sejam ali uma paisagem bonita e outra. Toda a vida existiu esse futebol ali, esse campeonato ali. Então vamos cobrar.
Então, se algum vereador tiver qualquer objeção quanto ao da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Ata da 4ª reunião extraordinária 2014 em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência recebida 5/5/2014. O Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9452, de 20/3/1997, para o Fundo Municipal de Saúde de Planura, nos valores de R$12.000 para o Programa Pagamento de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, competência 03/2014. R$4.733,65 para o programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, competência 03/2014. R$4.280 para o programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde, competência 04/2014. R$13.200 para o programa Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, competência 12/2013.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições. Indicações de número 026 a 028.
Indicação número 026/2014. Senhor presidente, a vereadora que essa subscreve, Célia Soares Luca, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de contratação de vigilante para a UBS, Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista de Saúde. Justificativo. O objetivo dessa indicação é proporcionar maior segurança aos funcionários e à comunidade, e colocar ordem nessas unidades, em circunstâncias nas quais algumas pessoas chegam ao local em estado emocional elevado e, a fim de exigir seus direitos, desacatam e geram atritos com a recepção, funcionários e médicos, questionando o tempo e a demora no atendimento. Assim, aguardo a vereadora signatária que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 28 de abril de 2014, Célia Soares Lucas. Indicação número 027/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Fausto Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo extensão da rede elétrica e manutenção da via na rua Monte Carmelo, entre as ruas Estrela do Sul e Jerônimo Luiz Borges. Justificativa. Essa indicação visa dar melhores condições de iluminação e tráfego para os moradores da rua, pois a mesma se encontra em péssimo estado, ficando ainda mais caótico em dias de chuva. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina, na medida do possível, as medidas administrativas legais para atender a presente indicação. Plenário 30 de abril de 2014, Fausto Luiz Martins. Indicação número 028/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de adquirir equipamento de corrente tensas com quatro canais a ser utilizado pela fisioterapia. Justificativa. Esse equipamento é amplamente utilizado na área de fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica, neurológica e desportiva, promovendo analgesia e fortalecimento muscular. Portanto, será um instrumento de grande utilidade para a nossa população que faz uso da fisioterapia. Seu preço varia de R$ 900 a R$ 3.000, o que não representa nada perto do benefício que proporcionará às pessoas usuárias do mesmo. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 30 de abril de 2014, Luciano Machado.
Projeto de lei número 012 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílios financeiros aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para emitirem seus pareceres verbais.
Mensagem ao projeto de lei número 12/2014. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar ao presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílios financeiros aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil. Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em 2011, com 2.773 entrevistados, revelou que 58,1% da população apontou a falta de médico como o principal problema do SUS. O Brasil possui apenas 1,8 médicos por mil habitantes. Esse índice é menor do que em outros países, como a Argentina, que é 3,2, Portugal e Espanha, ambos com 4 por mil. Constatada-se, com clareza, no dia a dia, a nível nacional, a dificuldade de alocação de profissionais de saúde em áreas de maior vulnerabilidade econômica ou social e as necessidades das populações que vivem nas capitais e regiões metropolitanas, bem como em cidades polo regionais, não sendo diferente em nosso município. Visando minimizar os efeitos oriundos dessas dificuldades, o governo federal implantou o Programa Mais Médico. O Programa Mais Médico faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimento em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. Imbuído que está o governo municipal na luta incansável pela promoção da melhoria e da qualidade de atendimento médico em nosso município, escrevemos isso junto ao programa em tela. Outro sim, diante da frequente manifesto do compromisso dos nobres edis, componente dessa douta Casa de Leis, quanto ao apoio irrestrito às medidas do governo que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população de Planura, especialmente em relação à saúde. Estamos certos de vosso reconhecimento e apreço a tal medida. Todavia, as ações do programa Mais Médico estão submetidas às regras no manual orientador ao Distrito Federal e aos municípios, que estabelece parâmetros mínimos e procedimentos a ser observado pelo Distrito Federal e pelos municípios que tenham efetivado adesão ao projeto Mais Médico para o Brasil. No cumprimento dos deveres e exercícios das competências que lhes são inerentes, em conformidade com a portaria interministerial número 1369, de 8 de julho de 2013, / Ministério da Saúde, MEC, em especial nos artigos 9º, 10º e 11º, e o edital número 38, de 8 de julho de 2003, / SGTESMS, anexo na cláusula 3.1, alíneas I e J, quanto à recepção, deslocamento, garantia de moradia, alimentação e água potável aos médicos participando do projeto. Assim, diante da necessidade de adequação legal no âmbito do município, para regulamentação e posterior efetivação das exigências previstas na portaria reguladora do Programa Mais Médico, encaminhamos, em caráter de urgência urgentíssima, considerando o prazo fatal, e submetemos a essa Casa de Leis o presente projeto de lei para a devida apreciação e consequente aprovação. No mais, reiteramos nossos votos de elevado respeito e estima. Atenciosamente, Planura, 25 de abril de 2014, Paulo Roberto Barbosa.
Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni, se dispensa prazo regimental.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, tomar de contas, Adriano Roberto da Silva não se encontra. Pergunto aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, tomar de contas, Celso Luiz Martins. Se é favorável ou contra?
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Projeto de Lei número 014/2014, de autoria do Poder Executivo, que retifica a redação do artigo 1º da Lei número 1017/2014, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício 2014. Passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, tomar de contas para emitirem seus pareceres verbais.
Mensagem ao projeto de lei número 014/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, venha a ilustre presença de vossa excelência apresentar o projeto de lei em questão, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2003. Venho, por intermédio do presente projeto de lei, retificar o artigo 1º da lei 1017, de 24 de abril de 2014, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do município deste ano de 2014, para que haja adequação no orçamento vigente para fazer face às despesas do processo licitatório de contratação de remanescente de obra referente ao convênio número 70.0086/2010-FNDE, firmado para execução de obra visando a construção de uma escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, Pró-Infância. Houve um erro por parte da contabilidade com relação ao número da dotação, considerando que a administração pública municipal tem a obrigação de rever seus atos. Foi constatada a irregularidade, porém sanável, sem qualquer prejuízo, posto que nenhum ato de natureza contábil foi até o momento praticado. Diante do exposto, encaminhamos o projeto de lei, agradecendo antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada à presente mensagem, colocando-nos no seu inteiro dispor, assim como dos demais nobres vereadores que integram esse egrégio poder legislativo, para dirimir quaisquer dúvidas que, porventura, possam surgir a respeito do projeto de lei em questão. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nosso protesto de elevada estima e apreço. Respeitosamente, Sala das Sessões, Planura, Minas Gerais, 28 de abril de 2014. Paulo Roberto Godoy.
Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, X-Redação, Lucas Giovanni, se dispensa para o regimental da matéria.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, X-Redação, Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Como o presidente Adriano Roberto da Silva não está presente, pergunto aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Projeto de Lei 015/2014 de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício 2015 e da outras providências, que passará pelas comissões Legislação, X-Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Mensagem do Projeto de Lei 015/2014, Lei de Diretriz Orçamentária LDO 2015. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada apreciação desse egrégio parlamento, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015. Com fundamento na Lei Orgânica do Município, a proposição estabelece as metas e as prioridades da administração para o próximo ano e, ainda, traça normas atinentes à elaboração da Lei Orçamentária Anual, as propostas para alteração da legislação tributária, a fixação da política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento, bem como as relativas a orientar a gestão das dívidas públicas e captação de recursos por órgãos da administração municipal. Em sua formulação, foram contempladas as linhas estratégicas e as diretrizes de ação que informaram a elaboração do plano plurianual do município de Planura relativo ao período compreendido entre os anos de 2014 a 2017. Essa agenda quadrienal, que contou com a valiosa contribuição dessa casa mediante a sua aprovação nos termos da lei número 10.00/2013, abriga em suas múltiplas proposições políticas, públicas e projetos governamentais que objetivam promover o desenvolvimento humano com qualidade de vida, induzir o crescimento econômico ambientalmente sustentável, incentivar o desenvolvimento do município e assegurar as boas práticas de modo a promover excelência na gestão pública. O projeto, como de rigor, também guarda estrita observância aos preceitos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, destacando-se o estabelecimento de metas fiscais, a prévia avaliação dos potenciais riscos fiscais, bem como a fixação de critérios para limitação de empenho e movimentação financeira e as condições de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada. Ao dar cumprimento às prescrições de referido diploma legal, a propositura reafirma nosso compromisso com a responsabilidade fiscal, traduzindo na intransigente defesa do êxito obtido no equilíbrio das contas públicas, reconhecidamente fundamental para impulsionar o desenvolvimento de Planura Minas Gerais, cuja superior finalidade é a de concretizar o interesse público e, em consequência, melhorar as condições de vida e de trabalho de toda a comunidade. Ao elevar a apreciação legislativa ao presente projeto, o faço com intento de não só cumprir uma obrigação constitucional, mas, sobretudo, de valer-me da legítima representatividade popular que essa Casa detém para o debate crítico de suas proposições, de modo a subordinar as decisões políticas que lhes são próprias ao pleno exercício do controle democrático proporcionado pelo Estado de Direito. Expostas assim, as razões determinantes de minha iniciativa renova a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração. Planura, Minas Gerais, 30 de abril de 2014, Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de Lei número 016/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a ratificar o protocolo de intenções do CitriSul, Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macro-Região do Triângulo do Sul e da Outras Providências. Passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, para emitirem seus pareceres verbais.
Projeto de Lei número 16/2014, Planura Minas Gerais, 5 de maio de 2014. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal tem a honra de encaminhar o presente projeto de lei que autoriza o município a ratificar o protocolo de intenções do CitriSul, Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macro-Região do Triângulo do Sul e das Outras Providências. Sendo só para o momento, solicita aprovação do mesmo, em caráter de urgência, considerando sua importância ao município. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Planura, Minas Gerais, 5 de maio de 2014. Paulo Roberto Barbosa.
Pergunta ao presidente da Comissão Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni da Silva, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Como o presidente Adriano Roberto da Silva não se encontra presente, pergunta aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 026, com a palavra a autora, a vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite, nobres colegas, funcionários desta casa, imprensa escrita e falada, ao público presente, secretária de Saúde, ao membro do Conselho da Saúde. Eu vim aqui nessa indicação porque tenho presenciado na unidade mista de saúde várias queixas, né, com o público, porque quando a gente chega, às vezes a alteração de voz não é que a gente tem também tanto que a gente está dentro das normas. Quando a gente altera a voz da gente é porque a gente não tem razão. Mas ali muitas coisas poderiam ser evitadas se a gente contratasse um vigilante. O vigilante vai dar mais segurança, né, para essas entidades, né, que é a nossa unidade mista de saúde, amparando mais nossos funcionários, desde a recepção até os médicos.
Porque, gente, se colocam nós perdendo um ente querido ou ali com um paciente gravíssimo, e aquela unidade se enche. E quer ter razão, a família quer ter razão, quer todo mundo estar ali presente. Só isso só vai nos prejudicar o atendimento. Eu acredito que o vigilante vai ser um porte seguro para a gente. Vai dar mais segurança, ele que está ali formado, ele está ali mais adequado, ele vai ter que usar um parâmetro para ter mais forças, para evitar certos constrangimentos. Não só na unidade básica de saúde, como nas unidades, na unidade mista de saúde, como nas unidades básicas de saúde. Me parece, secretária da Saúde, que o postinho Odilon Lacerda vai reabrir até às 8 ou às 21 horas, não sei, parece que tem esse comentário. Então, está de parabéns para esse atendimento, que o nosso povo, o funcionário que chega dos seus trabalhos, né? Às vezes chega com algum problema, tem que passar um médico e só pode estar indo na unidade mista se for uma coisa de urgência, urgentíssima. Mas se vai ficar aberto, eu acho que um vigilante ali vai dar um porte mais seguro também para as meninas que trabalham lá, desde a recepção até o médico. Porque ali na Odilon Lacerda é um bairro perigoso, é um bairro que a gente precisa de gente de porte, gente que possa ter mais... com mais formação para amparar essa situação. Então, acredito eu que com o vigilante vai melhorar nosso atendimento nas áreas de saúde. Gostaria que vocês aprovassem esse projeto e que o senhor prefeito também acatasse essa sugestão. Meu muito obrigado.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 027, com a palavra o autor, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa escrita e falada, secretários, presidente de conselho, público presente no geral, ouvintes da internet. Essa indicação, eu fui procurado por familiares que moram no bairro Granville, que é entre a Vila Paiva e a Vila de Furnas, descendo ali do cemitério. Ocorre que a rua Monte Carmelo, naquele trecho que está citado aqui, entre a Estrela do Sul e a Jerônimo Luiz Borges, não tem pavimentação asfáltica, nem meio-fio, nem sarjeta e nem calçada. Então a infraestrutura realmente está precisando de manutenção. Então essa é um pedido em conjunto. E além do mais, não tem também a rede de energia elétrica, iluminação pública também. Então é escuro e a rua está com erosões, com buracos. Então eu fui procurado por famílias que moram lá e que descem às vezes à noite pela rua Monte Carmelo, que trabalham aqui em cima. E ao passar por lá é escuro e ainda está com problema, porque o pessoal ainda vai e joga lixo. A população não está respeitando, está jogando lá, tem um terreno vago na esquina. Estão jogando lixo na calçada, na rua, tem lixo na rua mesmo, inclusive. Então, eu estou pedindo essa manutenção dessa via, dessa rua, e a extensão de rede para ligar o bairro Vila Olímpica ao bairro Gran Rio, que está parado aqui em cima e começa lá embaixo de novo. Então, a pessoa passa nesse trecho no escuro e a gente precisa disso. Então, com essa intenção, é uma indicação simples, já procurei, inclusive, o Departamento de Obras, para estar pedindo por ofício o orçamento dessa extensão de rede, e venho aqui pedir o apoio de vocês para a gente reforçar esse pedido, para que seja atendido e melhorar as condições de quem trafega naquela via. Então, uma boa noite, quero contar com o apoio de vocês.
Indicação e discussão. Gostaria de aproveitar essa indicação, primeiro parabenizar o vereador e dizer que eu procurei a prefeitura, não dessas ruas aqui, na rua A, lá embaixo também, a rua Ituiutaba, pessoas que construíram casas novas, tem casas lá que não tem como nem guardar um carro na garagem. É complicado esses locais. Então, parabéns ao vereador por essa indicação. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Boa noite a todos. Quero parabenizar o vereador e dizer que também, aproveitando, nós aprovamos aquele empréstimo lá de 3 milhões... 1 milhão é para recapear e 2 milhões para asfaltar. Inclusive, a gente fez uma indicação também quase igual a essa, mas com asfalto, entre a rua Ituiutaba, Conquista, Prata, Barretos. Com essa indicação do nome do vereador, vai completar com a iluminação para aquele bairro ali, que o pessoal reclamaram bastante mesmo com a gente aí. Vocês estão jogando lixo ali perto da escola ali, que pode ser construída futuramente. E aquela localidade da rua Jerônimo Luiz Borges ali, e até o meu saudoso avô, que ela possa ser asfaltada ali, porque os ônibus das usinas sempre passam ali também, correndo, deixando poeira nos moradores, o que muitas vezes a gente é cobrado. Parabenizo, está de parabéns.
Indicação em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 028. Com a palavra ao autor, vereador Luciano Machado. Boa noite, senhores vereadores. Quero agradecer a presença de todo o público, presidente do conselho, Bruno, a secretária de saúde. Aqui eu estou fazendo a indicação, pedindo para que o poder público adquira o equipamento de corrente TENSFES com 4 canais. O que é esse equipamento? É um equipamento de choque. Por que eu estou pedindo esse equipamento? Porque eu fiz uso dele há alguns dias, tive que ir em Frutal para usar, porque eu estava com um problema sério nos braços, e eu vi o tanto que é bom, o tanto que é bom o resultado desse aparelho. E lá muita gente faz o uso dele. Então, é um equipamento simples, eu fui lá na onde que se faz fisioterapia, conversei com a Júlia me falou da importância desse aparelho, muita gente precisa, é para muitos casos, aqui eu até citei aqui, que fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica, neurológica e desportiva. Então, eu senti na pele o tanto que esse aparelho faz bem para a gente. Então, eu gostaria que a prefeitura, através da secretaria, corresse atrás para se adquirir esse aparelho. E porque eu não achei que esse aparelho é caro. Depois eu fui procurar saber, é de 900, o mais simples, até 3 mil, tem mais caro. Mas eu acho que é de grande valia para a nossa população que faz uso da fisioterapia. Então, conto com o apoio dos nobres vereadores. Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Projeto de Lei 012, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílios financeiros aos médicos participantes do projeto Mais Médicos do Brasil, para o Brasil. Projeto em discussão. Esse projeto aqui autoriza o Poder Executivo a conceder auxílios fica estabelecido, no artigo 2º, fica estabelecido auxílio financeiro destinado ao custeio de despesas com moradia no valor de R$ 1.000 mensais. E fica no artigo 4º, fica estabelecido auxílio financeiro mensal para o custeio de despesas com alimentação no valor de R$ 700. Eu acho que nada mais justo o poder público entrar com essa contrapartida, que é mínima. Então eu acho que é bem merecido para um médico cubano que está aqui, que é um sonho que eu sempre tive, de ter médico de Cuba. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu fui em Araras, a minha irmã estudou lá, ela formou lá, em Araras já tinha esse plano. O prefeito de Araras buscou, na época, se eu não me engano, 10 médicos em Cuba, e foi uma beleza, foi uma coisa boa. Então, desde essa época, eu pensava, gente, como seria bom. Porque a medicina de Cuba, ela não é mais avançada porque não tem condições financeiras, mas no sentido de prevenção é a campeã, que é o melhor, né, para a saúde, é prevenção. Se a gente prevenir, a gente não gasta, a gente gasta menos. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo com esse médico. E, como se diz, se Deus quiser, vem até mais, né? Com a palavra, vereador
Eu gostaria de fazer um comentário que nós tivemos lá na recepção, né, Celso Romezino, do médico, lá no gabinete. Gostei muito da pessoa dele e queria, só para complementar o assunto, que no dia que foi sancionada a lei em Brasília pelo presidente Dilma, eu estava lá e tinha cerca de 2 mil médicos lá no Palácio Planalto. E eu conversando com a assessoria, falando, né, sobre a preocupação, se tinha chance do município ter esses médicos, eles falaram que tinha, e eu tinha verificado, a Régia tinha falado que a gente tinha feito adesão de 4, e uma das justificativas que a gente teve lá no dia, para justificar porque a gente merecia ter também aqui, é que a construção de 2 novas UBS, que pelo menos uma em cada, né, como foi pleiteado 4, sabia que não ia mandar, mas que pelo menos 2, né. Então, eu estive lá, fiquei agora muito satisfeito, porque o secretário lá, o assessor da presidência, falou que nós teríamos chance e que 2 iriam sair. Mas agora, por enquanto, veio até 1, mas a Regi já me falou que tem chance de vir mais. Outra coisa que a gente tem que salientar aqui é que são 10 mil reais que o programa paga, subsidia nisto. Sendo que 6 mil reais, ó, pra você ver o tanto que eles são humildes, 6 mil, dos 10, 6 mil reais vai para o governo de Cuba, e 4 mil apenas vai para o médico profissional. E outra coisa que a gente tem preocupação, que a gente questionou na reunião lá, que recepcionou ele, é a dificuldade, às vezes, de comunicação. Porque nós vimos, ele é muito educado, fala já português, então ele fala mais 3 ou 4 idiomas, então é uma pessoa muito bem instruída, muito educada, se dispôs a estar trabalhando na UBS lá em cima, com o pessoal mais humilde, quem mais precisa realmente da nossa cidade está lá. E igual a Celinha falou, vai chegar do serviço depois das 5, ele vai estar lá até mais tarde, atendendo todo mundo. E que a gente falou também na reunião é que ele teria que ter uma assessoria, tipo uma equipe com ele, a secretária já está preocupada, já teve essas reuniões com ele, treinamento com ele, porque ele tem que saber a cultura da nossa cidade. E isso está sendo passado pelos profissionais da área do nosso município para ele. Então a gente está fazendo a prevenção assim, de dar certo, Luciano, entendeu? A nossa preocupação era essa. Então eu conversando, eu vi que vai ter técnicos, enfermagem, enfermeiros, tudo ao lado dele para estar traduzindo. Como diz a Excelência, as pessoas às vezes chegam doentes e nervosas para ser atendido e falam rápido, nervoso. Mas a pessoa vai ter lá a equipe todinha do lado dele, auxiliando, e conversando, e conhecimento eles têm. Então, o que a gente tem que aproveitar é isso, aquela humildade daquele senhor e o conhecimento que ele tem para dar essa parte preventiva lá em nossa população. E esse projeto aqui, que me perguntaram também por que a prefeitura está pagando, como é que não é, eu também levantei minhas dúvidas na reunião e foi esclarecido que tem essa contrapartida do município, qual seria essa moradia e alimentação. Hoje a gente sabe que um profissional da saúde gira em torno, no mínimo, 15 mil reais e a falta que tem. Pode ver que você procura na região, está muito difícil de achar médico, está complicado realmente. A gente, todo mundo brinca e satiriza o fato de vir um médico do exterior. Mas é que realmente a gente está em falta, no Brasil inteiro. Pode ver que a gente tem médico que vem de Rio Preto, Gato Pingado, alguns de Uberaba, outros de cada lado para formar uma equipe. Muito difícil, teve uma licitação lá, que contra a prefeitura contratou, eu vi que estava faltando médico, um abrindo mão, o outro chama da outra turma, estava formando as pessoas que concorreram na licitação, tinha que juntar para formar uma equipe para estar à disposição de planura. Então é um negócio complicado, a gente tem que ver e ver as coisas. Não é só falar assim, só tem que ser médico brasileiro, eu não acho, eu acho que tem que dar a oportunidade primeiro para o brasileiro, mas se tá, a demanda é maior, vamos tentar cumprir com isso. Então eu não acho nada mais justo que a gente estar aí dando esse auxílio da prefeitura, que vai ficar em torno de R$ 1.700, e o custo de um profissional desse é de uns 15 mil, mais ou menos, que a gente vê falar no mercado. Então, é 10% que seria pago. Então, eu acho que é justo, por isso que estamos aqui favoráveis a esse projeto, e a gente tem que tentar e fazer o certo. E as precauções que têm que ser tomadas, eu acho que já está tudo preparado, com a equipe, inclusive, de apoio. Então, eu só queria explicar isso, porque tem crítica demais, tem política nisso, de governo federal, estadual, municipal, não queremos saber disso, nós queremos que isso venha e que traga benefício para a população. Se melhorar o atendimento na saúde, a gente fica grato, viu, secretário? Estamos aqui para apoiar, demonstrando que está preocupado e procurando saber do que se trata, para poder aprovar aqui tudo que precisar da Câmara, nós estamos aqui à disposição, quando o projeto for de encontro às necessidades do município, nós estamos juntos e apoiamos, certo? Boa noite.
A palavra é do Carlos Alberto.
Como disse as palavras, Luciano, A gente, há muitos anos, a gente, desde 89, a gente sonhava com isso aí. E com o tempo, não conseguimos. Mas a partir de 2012, 2003, nós sonhamos com esse médico aqui, cubano, no Brasil. Agradeço também a Deus por Planura ter conseguido esse médico. Tive o prazer de conhecê-lo, o Dr. Aristides. Não fui na prefeitura, pois estava trabalhando. E tive a convicção da pessoa dele, o caráter, da humildade. E tenho certeza que vai somar bastante e ajudar bastante aquela população da Vilinha ali, no atendimento das 13 horas até as 20 horas. E esse sonho, meu tio sempre falava, meu tio Paulo Roberto, é um morador aqui de Planura, faz mais de 30 anos que mora em Brasília, e sempre falava para mim, desde criança, a gente sempre admirou Cuba, a gente sempre teve os ideais sociais igual o de Cuba, e com certeza esses médicos cubanos vão mostrar para o povo brasileiro como é o atendimento humano, não desmerecendo os médicos brasileiros, que são muito competentes, mas só que eles não têm a forma preventiva que os cubanos têm. E eu tenho certeza que Planura vai mudar a partir do momento que esse doutor Aristides começar a trabalhar lá na Vilinha. E todos nós aqui devemos ajudar ele, entrosar com ele, dar um apoio para ele. Inclusive a secretária Régia e o Braga, tive o prazer de conhecê-lo através deles. E a gente até, meu tio nesse dia estava aqui em Planura, pôde sair com a gente comeu uma pizza junto, ficamos até altas horas conversando sobre o Brasil, Cuba, o tanto que é importante a gente valorizar as pessoas que têm ideais que visam a igualdade, e não a desigualdade humana que nosso Brasil tem. Muitas vezes as pessoas pensam só em adquirir riquezas e esquecem de cuidar do ser humano. E eu tenho certeza que esse médico vai nos ajudar bastante nossa cidade. No mais, agradeço a todos, a secretária da Saúde e a todos que ajudaram a conseguir e cadastrar esse médico no programa Mais Médico e Planura ter conseguido. Boa noite a todos.
Eu acho que todas as pessoas tinham que ter a chance de ter uma conversa com o médico, com o Aristides, para ele contar um pouco da história do que é Cuba. Não é do jeito que os americanos sempre passaram para a gente. Então, a alegria deles, quando se fala desses 3 mil reais que ele vai receber, 4 mil, alegria, quando ele conta que o governo tira todo mundo da rua, quem quer estudar, estuda, quem quer ser médico, vai ser médico. A alegria que ele conta dá vontade de chorar, emociona a gente. Aí você vê que esses americanos, a vida inteira, tentou sujar a visão de Cuba para a gente. Eu até não posso falar isso muito, porque eu sou um comunista de nascença, então eu não posso falar muito. Mas eu sou e eu vou morrer assim, então eu sei o jeito que é. E eu queria ver muito a sociedade mais justa e mais igual, sim. Muitas vezes, gente, a pessoa fala na cara da gente, eu sou mais que você por causa de um diploma. É triste isso. A gente não sabe as condições que a pessoa nasceu, a gente não sabe na onde que a pessoa nasceu. Então, essas coisas assim a gente não pode julgar, não. A sabedoria está em cada um. Todo mundo tem o seu tipo de sabedoria. E eu sonho com um mundo igual, sim. Onde um pedreiro, não tem medo de falar isso, não. Onde um pedreiro ganha igual um médico. Onde um dentista ganha igual um apanhador de laranja. Porque todo mundo precisa de todo mundo, sim. O que seria do médico sem um pedreiro? Não é? O que seria do engenheiro sem um médico? Engenheiro sem o agricultor? Então, todo mundo precisa de todo mundo. A vida é um círculo. Então, projeto em votação. Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 014, de autoria do Poder Executivo, que retifica a redação do artigo 1º da Lei 1017, que abre crédito adicional especial no orçamento de 2014. Projeto em discussão. Esse projeto a gente está votando de novo, fazendo a retificação dele, daquele valor de R$ 595 mil reais para finalização da creche. Para vocês verem, né, como que é complicado esse negócio de projeto. Um número que ficou errado. Nós estamos votando isso aqui por causa de um número que ficou errado. Se eu não me engano aqui, agora vai estar ficando certo, 51, e a gente tinha aprovado 52. O código. Projeto em discussão. Em votação. Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 016, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a ratificar o protocolo de intenções do CitriSul, consórcio público intermunicipal de saúde da rede de urgência e emergência da macro-região do Triângulo do Sul e da outras providências. Projeto em discussão.
Luciano, esse projeto aqui, eu acredito que a Rede vai dar uma explicação mais ampla para a gente que não é na tribuna, né? É sobre aquele, ele é um consórcio, né, de vários municípios, acho que são 27 municípios, não é isso? Para fazer a urgência, né? Ah, sim. Até porque é para o município não ficar isolado depois se não aderir, né? É isso. É. Seria tipo um SAMU localizado.
Sim, é um SAMU, a gente não pode usar esse nome ainda.
Sim, tá, mas aí, digamos assim, acontece um acidente, por exemplo, na pista, por exemplo. Claro que vai ligar, o 192 vai cair no hospital, o hospital já aciona de imediatamente. Aí tem um apoio tanto da UTI, de helicóptero, de tudo, se for o caso, né? Barateia até para o município, no caso, né? Assim, no convênio que tiver de ter, acaba favorecendo o município nesses casos, né? Não no sentido tanto financeiro, mas às vezes numa urgência, emergência, vai tirar um profissional que às vezes deixa de atender para atender uma emergência. Então tá. Beleza, entendi, sim, claro. Tá. Essa é só essa dúvida que eu tinha.
Não, mas eu não tinha dúvida, não, se esclareceu mais ainda.
Obrigado.
Projeto em votação. Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao grande expediente. Onde se encontra inscrita para fazer uso da tribuna livre a senhora Régia Cristina Braga Brink. com o assunto Os avanços e as dificuldades da assistência à saúde no município de Planura. Comunico que, de acordo com o artigo 27 do regimento interno desta Casa de Leis,
excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos, né, vereadores, nobres vereadores, eu nunca fiz isso não, eu estou até meio encabulado, mas eu fui motivada pela necessidade de sentir maior interação entre o Legislativo e a Secretaria Municipal de Saúde. Porque eu percebo, pelas duas indicações que eu recebi, eu nunca havia recebido indicações antes, que nós estamos tendo a mesma noção do que nós temos que construir a nossa rede de saúde. Então, eu vim aqui para falar sobre os avanços e as dificuldades que nós temos dentro da assistência à saúde. Porque, como todos sabem, nós temos que ter universalidade, e isso a gente teve avanços, a gente conseguiu, a porta de acesso a gente está tendo, que a nossa atenção básica dentro do município é boa. Se você olhar como parâmetro tanto o estado de Minas Gerais como o país, a nossa atenção básica é muito boa. Por quê? Porque nós temos três estratégias da saúde da família, com o médico, que cumpre o horário corretamente. Agora nós temos mais o doutor Aristides Fuentes, não, vou falar o nome dele correto, que ele me ensinou, Aristides Rondon Fuentes, e ele é, além de ser um poliglota, ele tem muito conhecimento técnico, e para o nosso município, eu até digo que ele falou que ele foi escolhido, mas eu acho que não, eu acho que nós fomos escolhidos para ter um profissional de uma competência igual o doutor Aristides. Porque em 2 minutos que você conversa com ele, você percebe o tamanho do conhecimento e como é trabalhada em Cuba a questão técnica na prática, nem tanto na teoria. Teoria também, mas a prática deles é diferenciada. Ele fez a gente estava conversando, ele fez um diagnóstico, ele fez a anamnese corretamente e, assim, de uma forma... Ele conversou com a pessoa e a pessoa passou tudo para ele numa simplicidade e ele respondeu no mesmo parâmetro que a pessoa falou. Não é porque ele fala a língua mãe dele é espanhol. O português dele está muito bom. Muito bom mesmo. E se você e vocês vão ter a oportunidade de estarem vendo o trabalho dele ser concretizado a partir do que o Ministério da Saúde liberar, porque ele ainda não pode trabalhar, ele é vinculado ao PROVAB, e assim que o Ministério estiver liberado, tiver passado o registro dele para a gente poder confeccionar o carimbo e tudo mais, vocês irão perceber a desenvoltura e a facilidade que vai ser o atendimento após o horário convencional. Porque o pessoal vai chegar da zona rural, vai chegar do seu serviço e não vai precisar ir na nossa unidade de urgência e emergência. Ele vai ter o acesso na atenção básica, que é o que ele precisa. Muitas vezes eles vão atrás de um exame, um preventivo, um check-up, alguma coisa nesse sentido, e dentro do horário de trabalho dele, ele não pode faltar, ele não tem como disponibilizar isso, né? Então, ele vai ter essa segunda opção de ter uma atenção, de ter esse trabalho dentro da atenção básica, não precisar usar nossa atenção secundária. Então, eu queria falar isso para vocês, que isso foi um avanço muito grande que nós tivemos. Porque a nossa atenção básica, ela está melhorando. E agora vai ter umas mudanças, junto com as agentes comunitárias de saúde, uma maior integração do NASF. Então, está tudo planejado. Nós estamos tendo um pouco de dificuldade para a implementação e para vocês terem visualizar isso de uma forma mais concreta. Por quê? Nós estamos agora construindo as duas UBSs. E com essas duas UBSs, eu até queria aproveitar a oportunidade de agradecer a vocês por terem ajudado a gente com essa segunda, que é da Rua Araxá, porque eu acredito que nós não teríamos conseguido uma localização tão privilegiada para atender um público tão bom que nem ali o pessoal da Baixada, vai ser perfeita, vai ser 100% de cobertura. E, assim, em posições estratégicas no município. Então, eu fico, assim, muito, agradeço mesmo, fico muito satisfeita, porque vocês vão ver os nossos três setores fluindo, que é a vigilância e saúde, a atenção básica, que são as equipes de PSF, e vão ver a nossa média complexidade, que é a unidade mista. Vocês vão conseguir separar os serviços. E quando vocês conseguirem separar e ver tudo funcionando, é que a gente conseguiu o nosso objetivo, que é todo fortalecido no mesmo patamar. Porque vocês só conseguem ver a nossa atenção básica. Querendo ou não, é só os três postinhos que vocês conseguem observar com qualidade. Porque a unidade mista tem indicação da Celinha, que está falando sobre a forma do atendimento e sobre as coisas. Isso já está mudando. Nós mudamos bastante a questão do... que vão chegar agora novos servidores. Eu não sei se é por processo seletivo ou se é por concurso público, mas nós solicitamos 12 vigilantes, Celinha. E só que a gente também tem vários problemas. Tem questão de percentual de folha. Então, são várias partes administrativas que a gente está sofrendo. Mas a sua indicação, para nós, foi assim, de suma importância, porque vai reforçar uma solicitação da secretaria. E aí, voltando aqui para a minha pauta, eu queria falar também que, além disso, né, que a gente está trabalhando para ter uma atenção básica que responda perto da pessoa, próxima à pessoa, e também tem o médico, o Dr. Aristides, que também já vai estar começando a trabalhar com a gente dentro desse mês. Eu queria falar também que a gente tem que seguir o que está na Constituição Federal, no seu artigo 198, onde fala que nós trabalhamos em cima da descentralização, a integração do atendimento e a participação da comunidade. A descentralização, nós estamos trabalhando para isso firme. Tanto é que já tem o doutor Aristides, o pessoal do NASF está fazendo um trabalho muito bonito junto à terceira idade. A sua preocupação com o centro de reabilitação está aí também. Esses equipamentos, Luciano, que você colocou, é o que rege o centro de reabilitação. E, assim, nós já fizemos a solicitação, a requisição para a compra do equipamento. E nós também solicitamos, através de emenda parlamentar, que nós fomos contemplados nesse ano, que a gente está com uma do deputado Aelton Freitas e outra do Marcos Montes, cada uma de 200 mil. Então, serão 400 mil investidos na atenção básica para equipar as duas unidades básicas que estão em construção e o Centro de Reabilitação e o NASF. Então, a gente vai estar contemplando tudo isso que é bom. Mas um tênis a mais não faz mal. Se você tiver para doar para a secretaria, será de bom tamanho. Nós compraremos também e a gente vai atender mais gente. Agora, a nova fisioterapeuta vai estar chegando. Então, você dois fisioterapeutas, a nossa rede vai estar só construindo e crescendo. Então, vai ser um prazer. Assim, a gente vai... Não estou pedindo, minha fama é que eu peço muito, mas eu não estou pedindo, mas se vier o equipamento, será de bom grado. Vou voltar aqui para a minha pauta. Então, assim, outro problema sério que nós temos é a dependência da micro e da macro. Isso é uma coisa séria que a gente tem que colocar tudo via SUSFácil, desde um procedimento cirúrgico pequeno a uma transferência de urgência e emergência. Então, assim, nós dependemos muito tanto de Frutal quanto de Uberaba e nós não temos como depender somente do município. Com essa rede de urgência e emergência que vocês aprovaram agora, isso é um passo enorme para nós. Por quê? Porque nós estamos vinculados agora ao Estado dentro do SAMU regional. Então, isso vai ser muito grande para nós. E a despesa para o município é só 25 centavos per capita. Então, é uma coisa muito boa, que eu agradeço a vocês de terem feito tudo isso para a gente, de agilizar o processo, muito bom mesmo. Outro problema que nós temos sério dentro da Secretaria de Saúde é o financiamento. Nós dependemos de repasses estaduais e repasses federais. O vereador Almezino leu agora no começo da reunião o que a União passou para a gente. E isso são dos blocos que mantém a saúde. Ele passou da vigilância em saúde, os valores, passou da atenção básica, os valores do PAB, passou o valor do NASF e os demais valores aí, que totalizam, bem dizer, eu gasto quase tudo, quase 100% com despesa com pessoal e custeio, material de consumo. E ainda tenho os percentuais de contrapartida do município, que totalizam hoje 22% que eles estão repassando para a gente, do IPTU, do Imposto de Renda e outros impostos que fornecem os nossos gastos com a saúde no município. O RAG foi elaborado, e o relatório anual de gestão, ele já foi encaminhado para o Conselho de Saúde para ser aprovado e ver as considerações que o Conselho tem para passar. Mas nele, eu queria falar para vocês o valor de cada pessoa para o município que utiliza o serviço de saúde. Tá em torno de R$ 544 por habitante. Isso a gente sofre aqui na ponta. Per capita. 44. Está no relatório anual de gestão de 2013. E eu acredito que nesse ano de 2014 vai subir. Por quê? Porque nós ampliamos a nossa rede. Conforme solicitação do Conselho e até algumas indicações de vocês, nós agora temos na rede 2 ginecologistas, 2 cardiologistas, 1 pediatra, 1 psiquiatra, 1 endócrino, que estão fazendo. Eu já falei 2 cardios, né? E 1 ortopedista, que estão fazendo o atendimento ambulatorial na nossa rede. Então, nós aumentamos radicalmente a questão de ambulatórios. Fora o pronto-socorro, que é atendimento 24 horas, com sobreaviso, e transferência de urgência e emergência. Dentro de um município pequeno, com 12 mil habitantes, ter esse serviço, gente, não tem. Nós estamos de parabéns.
Por ter conseguido. Total são quantos médicos, Régio?
Como?
Total são quantos médicos hoje?
2 cardiologistas, 2 ginecologistas, 1 pediatra, 1 endócrino, 1 ortopedista, 1 psiquiatra. De especialidades, e 1 oftalmo. Nós estamos com 9 especialistas atendendo no ambulatório. Isso eu não contei. Os 3 médicos do PSF, que são generalistas, e o doutor Aristides, que vem do programa Mais Médico, vinculado ao PROVAB, que é outro generalista. Então, nós, de médicos, nós estamos com uma qualidade, assim, uma qualidade boa. O que nós precisamos melhorar é a humanização do atendimento. Isso nós estamos trabalhando para melhorar. E como nós estamos fazendo? Nós vamos trabalhar na educação continuada do servidor. Nós estamos já com o trabalho, está tudo programado, já foi apresentado ao Conselho, já foi apresentado ao prefeito, e nós agora só estamos esperando a posse dos 2 enfermeiros que vocês autorizaram na reunião passada para a gente implementar junto com as equipes. Então, assim, eu acredito que nós vamos ter bastante, bastante retorno positivo dentro da saúde. Um problema, essas são as qualidades também que a gente está atendo. O transporte social, nós vamos ter agora também, vinculado ao nosso consórcio de saúde, Cisvaligram. Então, o transporte dos nossos pacientes para atendimento especializado também vai ser facilitado com esse transporte. Amanhã eu terei uma reunião junto ao a SETS, que é a secretaria que cuida disso, junto ao Estado, dentro e junto com o consórcio também. Então, se a gente conseguir esse veículo social para a gente, são 23 lugares, é um micro-ônibus que estará atendendo a nossa cidade e levando os pacientes com uma qualidade melhor, apesar que nossa van é boa, mas não tem televisão, não tem DVD, não tem ar-condicionado, tem, mas não comporta 23 pessoas, né? Então, a gente vai estar atendendo o maior número de pessoas para os tratamentos especializados. Um problema que a gente está tendo, que é a organização da vigilância em saúde. Isso até a gente passou para vocês também, um projeto de lei para estar vendo isso, que é o fortalecimento das nossas vigilâncias. Isso daí, a gente não desanimou, nós vamos conseguir organizar as vigilâncias. Nós já estamos, vocês já aprovaram para a gente o Código Sanitário, que é a Bíblia da vigilância sanitária. Vocês aprovaram, nós já estaremos agora qualificando os profissionais para estar atuando junto ao comércio. Nós estamos também fortalecendo a vigilância epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador. Então, nós estamos com vários projetos que estão tudo dentro da nossa programação de saúde para melhorar o atendimento desses setores. Então, assim, nós estamos fazendo também várias adesões de prevenção e promoção à saúde. Só pois uma não,
dentro dos seus planos aí, zoonoses.
que está dentro, vigilância
preocupa
ambiental.
Preocupa muita gente. Zoonose
vigilância
também.
Ambiental está vinculada à vigilância epidemiológica e ambiental. Essa questão, nós temos um problema sério de cães dentro do município, gato. Nós temos que trabalhar firme nisso. Eu não tenho orçamento para isso nesse ano de 2014. Nós estamos dentro da LDO organizando, até já, vocês já aprovaram, organizando as nossas diretrizes para estar amenizando alguns quesitos de zoonoses, porque também além de cães, gatos, nós temos o caramujo, nós temos ratos, nós temos várias coisas que nós temos que trabalhar nisso. A nossa vigilância vai ficar boa. Vai ficar boa. Eu acredito que em 2015 a gente não consegue um canil igual certas Regis, pessoas.
Só aproveitando aqui um gancho.
Desculpa
interromper você. Mas só para dizer que não tem como. A gente fizemos uma indicação aqui sobre um veterinário. Uma campanha de castração gratuita. Não tem como você estar colocando isso aí nesse. A gente. Tem um veterinário aqui.
Essa indicação foi feita quando?
Foi assim, a indicação foi feita pelo Lucas aqui e uma por mim, meio parecida. Porque
a indicação mais era para castração, no caso, a princípio.
A prefeitura não tem como fazer uma parceria junto com a Animed aqui, que ela ofereceu esse serviço para a cidade de Colômbia também. E o mesmo serviço para a Planura, só que o Paulão não aderiu.
Você fez a indicação?
Fiz.
Porque eu estou muito feliz que eu recebi duas indicações que eu já respondi. Foram as duas últimas que eu recebi.
Foi bem no começo também.
Não, eu vou anotar aqui e vou estar vendo, porque é uma coisa interessante. É uma coisa que eu posso estar vendo, sim, se a gente pode fazer alguma parceria nesse sentido. Eu recebi duas indicações. Uma que eu já respondi, as duas eu respondi. As duas do Luciano, né, que ele me mandou uma sobre o planejamento familiar, que eu respondi que nós temos a nossa porta de entrada, que é na atenção básica, e nós direcionamos ao Viva Vida, que é a nossa atenção secundária, e é centro de referência nisso, planejamento familiar, que então a gente encaminha as pessoas para lá, nós já temos esse fluxo. E a outra, que é sobre a questão de fortalecimento da minha vigilância e saúde na questão epidemiológica, DST. E esse daí, nós já vamos estar fazendo adesão a um programa para a gente estar contemplando essa indicação do Luciano, que para nós é de suma importância, a questão de hepatite virais. Nós vamos estar fortalecendo isso também e fomentando isso, que é uma coisa que fica meio de lado, mas é muito importante na questão da prevenção e promoção da nossa saúde dentro do município. Essa questão que vocês falaram da indicação, que você me falou também, é uma coisa que nós podemos trabalhar sim. Eu acho que eu vou procurar essa indicação e vou tentar responder de maneira formal a vocês, mas eu acho que isso a gente consegue fazer sim.
E é bem simples a dela. Ela precisa de uma sala para fazer a cirurgia nos cachorros e os medicamentos, né?
Então, coisas isso daí a gente pode estar vendo isso junto à zoonose. A gente pode estar vendo isso sim. E não é uma coisa complicada, não. Eu só preciso ver a questão burocrática disso. Porque o Almezino está muito preocupado com essa questão de zoonoses, porque ele vive me cobrando. E isso daí é uma coisa que a gente está andando de bicicleta na rua, um cachorro avança a gente. A questão de mordidas de cachorro tá demais. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Pois
tem, mas tem tá no código sanitário isso aí já. Só já está no código, mas no caso aí, essa indicação que ele fez aí, só sugerindo uma sugestão, né? Acho que foi feita essa indicação antes de ser aprovado o código sanitário.
Foi ano passado a gente fez isso.
E na indicação
então,
tem
o código
modelo
sanitário foi aprovado. Por isso que eu estou falando, gente, porque está no código sanitário.
Ô, Régio.
É a lei complementar 43, já
e
foi?
Na indicação tem o um modelo tudo da doutora Cristiane ali, que ela que é a dona da Animed, tudo mostrando o mesmo contrato que ela fez para a Colômbia, ela fez para...
Então,
e está anexado na indicação também.
Eu não posso falar a questão do prestador, mas eu posso ver a questão de fazer o programa. Isso para nós é interessante. Eu vou procurar, e essa indicação sua, Lucas, para ver certinho como que nós vamos fazer a parte burocrática, porque o Código Sanitário foi aprovado. É a Lei Complementar 43. Então, eu acredito que a gente consegue fomentar, não, executar isso. É mais fácil. Tem lei que nos resguarda. Então, assim, gente, voltando aqui.
Então, isso foi um feito que eu agradeço muito a vocês. A aprovação do Código Sanitário que estava desde 2009, porque eu lembro que eu encaminhei a primeira versão, o presidente do Conselho de Saúde era o Almezino, e nós estávamos tentando organizar isso, desde aquela época. Gente, meus 10 minutos estão acabando, deixa eu só terminar aqui. Então, assim, eu falei também das emendas, as emendas, falei também das duas indicações que eu recebi, eu queria receber até mais, a da Celinha eu tenho certeza que vai chegar para mim também, e eu quero responder todas de maneira formal, o porquê que a gente deu a positiva e o porquê que a gente deu a negativa, porque eu acho que é um trabalho total de parceria à Secretaria de Saúde e Legislativo. Queria também aproveitar a oportunidade e lembrá-los que nós temos que cumprir uma parte juntos durante as audiências públicas que têm que ser feitas, realizadas para apresentação do CIOPS, o RRO, e eu precisaria assim, que vocês comparecessem. Nós tentaremos marcar em horários compatíveis ao áudio de vocês, e é de suma importância que tenha população, conselho, legislativo e secretaria para apresentação dessas prestações de contas, que serão no mês de fevereiro, no mês de maio, depois setembro, e só essas daí. Então, eu precisaria que vocês participassem junto com a gente para nós fazermos um controle das despesas da saúde, receitas de entrada e saída, contabilidade básica, mas seria fundamental todo mundo estar junto nessa interação, porque o fundo de saúde só começou a ser a entrada de recursos, ser efetivado praticamente no ano passado. Então, acho que a gente vai conseguir agora ver certinho as entradas e saídas. Ainda tem muita coisa para a gente melhorar, mas o pontapé inicial já foi feito, nós já fizemos um gol e nós estamos no intervalo do jogo. Então, eu acredito que no segundo tempo a gente vai sair ganhador, né? Então, a outra complexidade nossa, voltando aqui ao serviço que a gente estava falando, nós temos dependência total de Uberaba, e isso daí eu queria... A gente não tem muito como fugir disso, que a gente depende do SUS Fácil. Mas eu estou tentando reestruturar a Secretaria de Saúde. Eu até quero apresentar depois umas propostas para vocês de reestruturação de serviço. O organograma da Secretaria não condiz com a nossa realidade. Ele tem que ser totalmente modificado. Eu precisaria estar sentando com vocês para estar mostrando a minha proposta, como eu fiz ao prefeito. Ele até achou interessante o que eu pretendo fazer dentro da secretaria, mas isso eu acho que seria interessante a gente marcar um segundo momento para estar vendo isso, porque a gente tem que qualificar o servidor, nós temos que humanizá-lo, sim, mas nós também temos que gratificá-los, nós temos que reconhecê-los como profissionais de ponta, porque os profissionais que eu tenho dentro da minha rede, eles são bons, eles têm que haver uma certa lapidação, e nós temos que ter um certo gerenciamento, mas eles têm que ser gratificados também. Então, essa proposta eu tenho que estar apresentando para vocês, vai ser interessante, só que vai ficar para um segundo momento para a gente estar vendo isso. E eu finalizo falando também que nós temos assim, várias dificuldades, várias complicações, porque a gente trabalha com saúde, a pessoa já está fragilizada, já está sensibilizada, como diz a Celinha, mas a gente consegue passar eu acho que a gente vai conseguir. E a gente consegue observar que a gente já deu um passo muito grande nisso, é com o Conselho de Saúde. O controle social, eles estão atuantes, eles estão trabalhando, eles estão fiscalizando, e eles estão me direcionando para onde a gente deve ir ou deixar de ir. A questão deles estarem vendo, porque eles são usuários, eles conseguem ver, eles são profissionais, eles conseguem ver uma atitude que a gente pode tomar para fazer o correto dentro da secretaria, né? E só isso que eu queria falar para vocês, eu queria agradecer a atenção, muito obrigada, e estou aberta a alguma pergunta.
Posso fazer uma pergunta?
Pois não.
Dou uma indicação minha. Através de várias cidades, que eu tirei essa indicação e foi aprovada aqui na Câmara, sobre próteses dentárias para pessoas carentes, em conjunto com o SUS. Exemplo, Frutal consegue 50 por mês. Será que você, correndo atrás, junto com o SUS, não conseguimos pelo menos 10 ou 15 por mês para pessoas carentes? Essas próteses dentárias, dentaduras, para esclarecer melhor, para o pessoal estar em casa?
Você foi perfeito na sua colocação. porque eu não tenho assim, costume de falar com vocês assim, como vereadores e eu como secretária, não tenho. A nossa saúde bucal, ela está dentro dessa reestruturação toda. Nós não temos, nós estamos pleiteando um céu dentro do município, mas nós estamos trabalhando muito a questão da saúde bucal. Nós não temos uma coordenadoria de saúde bucal. Lembra que eu falei para vocês agora que nós não temos estruturado a nossa realidade, os cargos que existem, as coordenadorias que existem, não condizem com as nossas necessidades. Nós temos que ser readequados a tudo. Quem está tomando, quem está organizando isso para mim, isso que você falou, a gente consegue com a adesão do CEL que eu fiz, que a gente fez dentro da secretaria, a gente fez no começo desse ano. Vamos ver se nós vamos ser contemplados. Mas se a gente não conseguir essa contemplação, esse pleito que nós fizemos, nós estamos estruturando dentro da nossa rede, da rede municipal, isso daí. Eu não consigo te falar que vai ser em 2-3 meses, mas até o final do ano nós vamos estar trabalhando isso, nós vamos estar conseguindo isso. Mas eu preciso readequar e organizar a estrutura. Dentro dos nossos indicadores da saúde bucal, nós estamos entre um dos piores do estado, a nossa saúde bucal do município.
Eu fiz também uma indicação, dentista após as 6 horas, isso... para pessoas que chegam da zona rural que trabalham, até pelo menos das 6 às 10 ou das 6 às 9, para poder ser atendido. Então, eu confio muito no seu trabalho, tenho certeza que você vai correr atrás dessas nossas indicações.
Isso daí já foi contemplado. Só falta ser implementado. Essa daí já foi contemplado, assim, eu não sabia que você tinha feito essa indicação. Mas isso já foi contemplado. Por quê? Porque nós solicitamos, através do processo seletivo, dois cirurgiões dentistas para trabalharem à noite nas duas unidades, na UBS lá em cima, onde vai estar o doutor Aristides também fazendo esse trabalho no período secundário, vamos assim dizer, no turno B, vamos falar dessa forma, e aqui na unidade, aqui no centro de saúde. Só que esse dentista do centro de saúde, ele não vai ficar no centro de saúde. Com a construção da UBS, ele vai descer lá para a UBS da Rua Araxá. Vai junto com o Vinícius de Moraes. E ali no centro de saúde vai ficar a nossa vigilância em saúde. Então a gente vai sair com essas construções, que eu agradeço muito a vocês de terem organizado, terem me ajudado nisso, porque eu coloquei foi por programa, a gente não conseguiu essas UBSs por emenda parlamentar, por nada, nós simplesmente conseguimos por programas. Então, assim, foi garimpado isso. E eu agradeço a vocês de ter tido a sensibilidade de ter conseguido esse terreno para a gente ali, junto com o prefeito, e a gente construir para atender um público bom ali. Ali é muita, muita gente. E a cidade vai crescer para aquele lado. Então, assim, foi um trabalho do Legislativo com o Executivo que eu tenho só a agradecer. E eu, como técnica, eu achei, assim, perfeito a localização. Perfeito.
Posso? O ano passado, nós tivemos aqui o Luquinha, né? Eu acho que até usou a tribuna, né, Luciano? Luciano, né? Dentista. E ele franqueou que... na faculdade de Barretos, poderia estar atendendo várias pessoas aqui de Planur, que procurasse, que ele ajudaria a estar encaminhando para lá. Mas aí faltaria era o transporte. Né? Muitas pessoas, às vezes, não se aderem a isso por causa do transporte para levar. Aí eu não sei.
Já foi contemplado também. Aí eu estou me sentindo agora. Ó, já foi contemplado. Por quê? Nós fizemos uma pactuação com a FEB, sim. Nós temos uma quantidade enorme de crianças que estão perdendo os fixos da frente, que eu não sei o nome correto desses dentes, mas a gente está encaminhando para fazer canais lá. Nós temos um veículo que nós estamos pedindo para que as auxiliares, as técnicas, que agora que são técnicas de saúde bucal, nós não temos mais auxiliares de saúde bucal, nós investimos na capacitação das profissionais, e elas estão, juntamente com as dentistas, fazendo essa busca ativa. Na campanha de vacinação...
Como
o veículo está indo. Sim, já tá, esse daí já foi contemplado. Nós temos, conforme agendamento, nós estamos organizando para em torno de 5 pessoas, que vai um veículo exclusivo para levá-los. Não estou utilizando mais o transporte convencional para Barretos, que é para levar paciente para o Pio 12. Nós estamos separando o veículo para atender a nossa saúde bucal, que realmente está precisando de um empurrãozinho. Nesse sentido, então isso já está ok.
Deixa eu só falar uma coisa, talvez seja até uma opinião.
É novo, viu, Mesino?
Eu estou vendo assim um pouco, nós estamos tendo tanta coisa, mas a população está faltando informação. Agradeço isso, até que está, graças a Deus, nós estamos evoluindo bastante, mas a população ela está um pouco desinformada das ações nossas de saúde. E às vezes a gente leva muita pancada por desinformação. Então, assim, pelo contrário, não estou te criticando, estou até te elogiando pelo tanto de coisas boas que tem, mas que a população, no entanto, não está inteirada, né? Então, acho que está faltando uma cartilhazinha, um informativo melhor, né, do que nós temos na saúde, ver o de médico que nós temos, e a população às vezes não está sabendo até os médicos que nós temos, os recursos que nós temos. Então eu acho que está precisando da saúde fazer alguns informativos, nas audiências públicas também, acho que nós precisamos de informar a população, acho que é isso que está faltando.
Então, as audiências públicas são divulgadas, nós apresentamos esse novo trabalho nosso, eu assumi em outubro do ano passado. Então, assim, eu acredito que a gente está conseguindo colher os frutos já, assim, está indo. Essa ideia sua, eu aceito, eu vou ver junto...
Está faltando informação.
Eu vou ver junto a assessoria de imprensa, se eles podem me ajudar a confeccionar alguma coisa nesse sentido, de estar divulgando. Mas a população que utiliza a rede, eu acredito que eles têm ciência, sim, dos profissionais que nós temos, porque eles estão utilizando a rede. A nossa rede de atenção básica é boa. Eu acredito que sim. Eu acredito que nós estamos pecando um pouco na média, porque ela depende de outros municípios. E outra coisa que nós estamos tendo que trabalhar muito, que eu estou batendo nessa tecla, que é a educação continuada. Os nossos profissionais têm que ser qualificados e capacitados para que consiga atender o paciente na hora que ele está mais fragilizado. Acho que nós estamos pecando um pouco nisso também, mas já estamos trabalhando para sanar esse problema da humanização.
Você falou que tem oftalmologista, não é isso?
Tem oftalmologista.
Oftalmologista, por exemplo, qual que é o procedimento? Qual o dia que atende? Qual o público que atende? Né? Se é criança, se é adulto?
Não é Olhar Brasil.
Não, ele Olhar Brasil público. Seria um projeto.
Sim, porque o público é fechado.
Esse é aberto a todo...
Simplesmente pegar o encaminhamento dentro do seu postinho, A porta de entrada é a UBS próximo à sua casa, passe pelo médico generalista que atende próximo à sua casa, pegue o encaminhamento que ele vai estar te encaminhando ou para o oftalmo, ou para o neuro, ou para algum outro especialista, encaminhe, leve na Secretaria de Saúde, no setor de tratamento fora do domicílio, que é o TFD, e eles vão proceder com o agendamento dessas consultas fora da cidade.
Não é aquele agendamento que existia, que se agendava 10 meses depois de que as pessoas eram chamadas.
Não. Esses médicos que eu te falei, eles não dependem da nossa atenção secundária nem terciária. São pagos pelo município.
Tá.
Então, esses daí têm atendimento. No caso, o psiquiatra atende 10 pessoas por semana. O ginecologista atende, eu acho que 30 pessoas. São dois ginecologistas, um só para gestantes, porque a gente tem bastante gestantes, e um só para a saúde da mulher. Então, assim, nós tentamos separar os serviços para facilitar o fluxo do atendimento. Mas a cartilha é muito bem vista, eu estarei conversando, passando na próxima reunião do conselho, para estar vendo a melhor forma de estar disponibilizando ela.
Isso.
Tá?
Deixa eu te perguntar. Nós temos educadora na saúde?
Temos uma educadora em saúde, sim. Só que eu precisei de ela não está fazendo 100% a função dela, porque eu tive um problema de saúde de uma profissional, e ela também é técnica de enfermagem, e eu precisei puxá-la para o outro. Mas dentro do processo seletivo, estamos contemplando duas educadoras em saúde.
E deixa eu te lembrar, essa indicação do tratamento humanizado... Eu fiz essa indicação ano passado, eu pedi pessoalmente também pelo Paulo que fizesse esse tratamento, essa reciclagem com nossos funcionários na área da saúde, porque é válido, Regia. Acredito eu tenho passado, principalmente com família, a gente gostaria que a pessoa tratasse a gente como a gente trata eles. E às vezes, O funcionário está com problema em casa, ou com a filha, ou com o marido, e despenca em quem? Em quem está procurando ajuda. Então, esse tratamento humanizado, se você trabalhar em cima, vai ser ótimo para o nosso município.
A conferência de saúde, o ano passado, foi sobre a humanização. Outra coisa que nós temos que fazer, que é de suma importância dentro da Secretaria de Saúde, uma ouvidoria. Isso. E isso já está pleiteado, já está... Uma ouvidoria, eu preciso de uma ouvidoria.
Ô, Regis, só para deixar bem claro aqui, assim, você entrou depois como secretária. Você entrou, passou dois secretários antes de você, né? Depois que você entrou, começou a andar as coisas. E o Braga sempre cobrando. A gente, eu quero que você... entra na internet, lá no site da Câmara, você pode olhar lá que foram feitas várias indicações relacionadas à saúde, mas não era na época que você estava, mas www.câmaramunicipaldeplanura. E tem várias indicações na saúde que não era da sua época, mas eu tenho certeza que você vai concluir lá, olhando, porque vários vereadores aqui fizeram muitas indicações aqui na saúde, eu tenho certeza que você pode tirar bastante ideia lá, não que você não tenha, porque você é uma super pessoa inteligente, mas tem muitas ideias boas lá, eu tenho certeza que da agora para frente, nós estamos juntos aí, tenho certeza que o Panoro vai melhorar a saúde.
Só para complementar, eu tenho uma indicação minha antiga, que é o que o Almezino falou, Panoro está precisando é disso daí, pessoa que tem coragem de pôr a cara, vir aqui e falar do seu serviço, do que você está fazendo, entendeu? Eu queria até te parabenizar disso, é muita coragem, tem que ser assim o profissional. Por isso que eu te admiro, trabalho junto com você sempre, estamos juntos lá na prefeitura. Eu acho que o setor de saúde e infraestrutura nossa aqui é o mais criticado, todos nós sabemos, mas você tem que ter coragem, vir aqui e falar o que está fazendo a administração, Almezino. Foi o que o Almezino falou, a população não sabe dos projetos, do andamento, do ponto que está cada coisa. E as pessoas das secretarias têm que vir aqui, sim. Nós não estamos aqui para denegrir a imagem do profissional que está lá, não. A gente só quer informação para passar, inclusive, para funcionar para a população. Porque essa aí da ouvidoria é um projeto meu, por quê? Tem que ter um ponto aqui na cidade, porque a nossa cidade ainda é pequena e depende tudo da comarca de Frutal. Então, essa ouvidoria não tem que ser só da saúde, essa ouvidoria é municipal, esse projeto meu é geral. Porque a pessoa... É o seguinte, ele tem que saber um local que ele vai, que ele tem a informação de todos os setores e o que, onde vai ser atendido. Por exemplo, nós não temos cartório de registro, nós não temos o fórum, tudo depende da comarca de Frutal. Então, muita coisa que a gente precisaria estar aqui, a gente não tem essa estrutura aqui. Então, a gente tem que ter um lugar, uma ouvidoria, às vezes a população não sabe o que é isso, ouvidoria é isso, é para sanar a dúvida da população. Ou por telefone, ou pela internet, ou um site aqui, viu, Luciano, da Câmara, a gente pode colocar um link lá que faça a ouvidoria e que com esse determinado prazo e cumprir, é responder. Por exemplo, nosso jurídico pode estar respondendo muitas coisas que a população não sabe. Então, isso aí está faltando, isso aí, Régia, vim aqui falar. Porque o pessoal não tem, o pessoal, a população comum, ela não tem informação de qual, o que é essa diferenciação desses atendimentos que você está falando aí. Entendeu? É complicadíssimo. Isso é primeiro atendimento, médio, alto, complexidade. O povo não sabe disso. Ele quer resolver o problema dele, ele vai no maior da unidade nossa, que é a unidade mista. E às vezes ele está com um médico parado nas unidades básicas. Por quê? Falta informação. Eu estava querendo falar isso, o Amezino foi muito feliz no comentário. É isso, falta informação. O povo vai no local errado. Por que da UBS lá? Eu entendi. Eu no começo falei assim, mas você vai fazer um UBS onde já está o hospital? Vai ser perdido. Não. Porque for o atendimento primário, que for no local errado, já vai ser transportado para ali. Se é ser atendido no local correto, do lado da unidade básica, mista. Entendeu? O que falta é isso. A gente precisa...
Na ponta da cidade.
Isso.
E conforme você vai fechando 100% da população. Você isso. Pode ver que nós temos uma unidade em cada ponto da cidade.
Porque saúde, gente, é complicado. A hora que o cara passa mal, ele vai no maior... E às vezes não é ali. De repente ele ia ser aqui atendido para cá, mais fácil na unidade do próprio bairro dele. E se agora, se a gente começar a explicar, conscientizar a população dos direitos e deveres deles, a gente vai melhorar. Está faltando esse contato, essa aproximação da administração, com o legislativo e a população no geral. Porque tem que levar informação para o cidadão. Senão ele não sabe do que ele tem direito, o dever dele, e muitas das vezes não cumpre também a parte deles. Mas nós temos que orientar primeiro, dessa oportunidade, entendeu? E fala, ó, tá em aqui, tem esse dentista, nós mesmos não sabíamos que tinha contratação no oftalmo. Então, psiquiatra? Não. Então, os vereadores não sabem todas as especialidades que tem disponível, para você ver como é que é. Então, se nós não sabemos, imagina a população no geral. Então, aí você pega, entendeu? É complicado. Aí, então, a gente precisa disso, Régio. É isso que você tem que vir. Vem aqui uma vez por mês, marca com a gente de dia. Mas foi legal você ter vindo no horário que está transmitido, que a população está te ouvindo. E foi muito importante você vir aqui na tribuna, porque agora o povo está ouvindo o que você está falando. A gente precisa disso. A gente é cobrado demais. Você que não sabe, na rua, mas só crítica, não vê o seu trabalho.
Ô, Régio,
então, eu acho que tem que vir fazer isso. Só para concluir, Juninho, agora que você foi sua vez, você fala. Aí é complicado, perdi o assunto. Mas eu acho que foi importante sua presença, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Faz essa aí, vem aqui, procura a gente, está aí a Câmara inteira, o presidente está aqui, nós vereadores, que nós, depender de nós estamos aqui. Então é legal você trazer. Mas traz isso, você trouxe coisas que já estão aprovadas, que vão entrar em funcionamento. Esse problema da extensão do atendimento que o Celso, todos nós vereadores somos preocupados, porque o pessoal chega geralmente da zona rural depois das 5, não tem onde procurar, vai tudo para a unidade mista, e agora tendo esse atendimento localizado lá no bairro, então isso é muito importante, tem que trazer a comunicação. Meus parabéns, só para concluir.
Obrigado. Desculpa aí, vereador, só para concluir seu raciocínio, desculpa, a gente fica empolgado, a gente está lutando pela saúde, talvez a gente fica tanto empolgado para ver se melhora. E só para esclarecer uma dúvida, quem tem que fazer esse tipo de coisa é os coordenadores do ESF, essas cartilhas, porque a gente fizemos indicações, pois o coordenador geral do ESF, ele em parceria com a secretária da saúde, teria que estar também discutindo e dando sugestão para ajudar, né?
Você fala sobre os informativos?
É.
Não, pode ficar despreocupado, que a gente vai fazer dentro da secretaria, conforme as normas do ministério, tudo certinho. Nós vamos estar fazendo, sim. A indicação foi muito, assim, bem vista, bem quista pela gente. Muito obrigada a vocês. E nós vamos estar fazendo lá dentro da secretaria.
Inclusive, também eu fiz indicação também relacionada aos quintais, lixos em terrenos, em propriedades, né, que não são limpos. Muitas vezes a prefeitura limpa, e não é o serviço da prefeitura, seria um serviço de comunicação ao proprietário do lote, né? Muitas vezes a prefeitura faz esse favor, mas não é o favor da prefeitura. Teria que estar sendo cobrado também, pois muitos donos de terrenos também moram fora, pagam o IPTU, mas no código de postura tem, e exige isso.
Código, né, de postura... a gente tem que estar olhando ele. Agora, dentro do Código Sanitário, a gente tem alguns critérios que a gente poderia estar tentando. Isso aí eu acho que não cabe muito à Secretaria de Saúde. Eu acho que seria mais questão tributária, né?
Isso mesmo.
Então, assim, nós como saúde, nós temos que fazer a orientação ao proprietário para não deixar acumular resíduos nem sujeiras devido à dengue, porque dengue é um problema de saúde pública. Então, a nossa preocupação é vinculada à saúde, Juninho.
Então, mas aí é uma parceria relacionada, pois tem dengue, tem caramujos, tem...
Isso daí é saúde, prevenção e promoção à saúde vinculada à vigilância ambiental e zoonoses. Mas tem que estar dentro do Código Sanitário. A questão de tributos que você está falando aí é o código de postura. Tá?
Boa noite.
Boa noite.
Quero primeiramente parabenizá-lo por vir aqui trazer as informações, mas eu quero te fazer uma pergunta agora, que eu tenho certeza que 50% da população de Planura hoje faria essa pergunta. É a questão do atendimento à noite, a questão da urgência e emergência, porque a doença ninguém vai saber que hora que ela vai vir. E esse problema eu acompanhei ele de perto, até porque quando não dá certo na unidade, vai todo mundo lá em casa. Graças a Deus eu tenho dado conta de atender, mas estou fraquinho já. Você sabe disso, você já acompanhou. Então, essa questão, não que eu esteja criticando aqui, quero deixar bem claro, porque depois a pessoa fala assim, não, o vereador foi, falou do atendimento, falou do médico, não. Não é assim, não. O médico ganha se o paciente adoecer. Eu estou fazendo comparações. E o paciente vai lá, ele está doente e não é atendido muitas vezes e vem do mesmo jeito. Eu queria que você desse uma explicação, até porque hoje, rede aberta aqui, com certeza tem muitas pessoas acompanhando e elas mesmas já vão ter essa resposta, que eles me perguntam e eu não sei falar. A questão da urgência e emergência. Você vai na unidade mista de planura, não, o médico não atende. Fala, não, é urgência e emergência. Se é uma facada, um tiro, está morrendo, não sei. É dessa maneira que funciona. Se o cara tá doente, se o cara não está doente, você acha que ele vai deixar de estar na casa dele, dormindo? Eu estou defendendo essa parte, por quê? Você acha que a pessoa vai deixar de estar em casa, sossegado, para ir na unidade mista ou em qualquer unidade de saúde, perturbar outra pessoa? Não vai. Agora, a explicação que eu quero é o seguinte, se isso aí é essa questão de urgência e emergência, se é municipal, se é federal, se é estadual, se é o médico, ou se é o prefeito, ou quem que é? É isso que eu quero que você explique para a gente.
Olha, a rede de urgência e emergência, ou se quer a unidade mista? A urgência, o atendimento na unidade mista, é isso?
Tem um determinado horário na unidade mista que só atende urgência e emergência. Eu já
a
cheguei...
unidade mista, o nome dela já fala, ela atende tanto a rotinas, e eu esqueci de falar outra sonografista, gente, na hora lá. São 10 especialistas, tá? Que tem ultrassom também. Então, nós temos a seguinte forma. Na unidade mista... você fala que a pessoa vai num horário que não é convencional e não é atendido.
Não, a pessoa vai não. Eu já levei e sou testemunha disso. Leva a pessoa, chega lá e fala, não vou atender porque só atende urgência e emergência. A pessoa está passando mal, já tive de levar pessoas para Colômbia, para Frutal, meia-noite, tá. Meia, uma hora
então,
da manhã
olha só,
e não atende.
Chico, olha só, Chico, o médico ele recebe por hora. O médico recebe por hora. Nós pagamos por hora para o médico. O médico não atendeu a pessoa... tem que ser comunicado a gente na secretaria o quanto antes para a gente solicitar a empresa que ganhou a licitação a troca desse profissional. Porque nós não temos como pagar um profissional para ir dormir numa unidade de saúde. Nós temos que pagar um profissional para atender outro, o paciente. Agora, se o médico atendeu o paciente, medicou e solicitou que ele procure o postinho perto de casa para continuar o tratamento, ele fez correto. Agora, se o caso não foi o paciente lá de noite, tomou a medicação, e o médico falou, não, esse paciente tem que ser atendido, ele tem que ser encaminhado para Frutal, Uberaba, porque o caso dele é de urgência ou emergência nesse minuto. Ele corre risco de vida, de morte, né, no caso. Aí, no caso, ele tem que ser encaminhado naquele momento. Agora, se o médico não atender, que nem você está me falando, você tem que comunicar a gente, porque nós vamos solicitar a troca do profissional. Agora, solicitação de exames, resultado de exames, que fora do horário normal de atendimento, não é o correto, porque resultado de exames é ambulatório, tem que ser atendido na unidade próxima à sua casa. A unidade mista de saúde é urgência e emergência. Você começou com uma dor de cabeça, que nem você está falando. Não está... A dor... Você quer assistir a novela das 8, faz de conta. E vem aquela dor terrível. Você tem que procurar a unidade mista de saúde quanto antes. Sim. Não foi atendido? Me aciona a secretaria que nós temos que tomar inquérito administrativo, fazer alguma coisa nesse sentido. Porque a pessoa tem que ser atendida. O médico recebe por hora. E o seu comentário vem muito a calhar também. Porque nós temos que melhorar isso. Esse é um problema crônico dentro da saúde. Mas a gente não consegue enquanto não é acionado. A gente tem que resolver a coisa naquele momento.
Eu acho que eu estou entendendo o que, é que o Chico quer dizer. Isso
eu
já
não
aconteceu,
consegui te responder.
Isso já aconteceu,
eu
não comigo,
te responder,
porque
ou não?
Graças a Deus sou de sorte, não vou tanto no médico. Mas já aconteceu com meu filho, mal atendido, médico levantar... Cuspindo moribundo, né? E acho que não é desse jeito.
Já teve essa
consciência. Já teve caso de não ser o médico, mas ser a enfermeira, tratar muito mal, com má resposta mesmo.
Pelas enfermeiras e os atendentes lá, eu sempre fui muito bem atendido, às vezes que eu fui. Quando eu fui solicitado algumas vezes, as pessoas falando que não teve o atendimento, eu realmente constatei, o médico não atendeu a pessoa, ele apenas pediu para a enfermeira ou técnico de enfermagem aplicar a medicação lá e ele voltou para casa. Isso aconteceu já várias vezes.
Inclusive, aconteceu com meu sobrinho, eu falei, eu não vou criar problema. Eu não achava horário melhor, uma oportunidade melhor de fazer essa pergunta. Por quê? É uma questão que eu tenho que explicar o que, que acontece. Essa é uma. O médico manda dar um comprimido para ele lá, um analgésico, vamos dizer.
Sem ver o paciente.
É, não tem, eu acho errado. Eu não sei até onde eu acho errado. Isso já aconteceu. E eu já levei o paciente fora que isso aconteceu. Eu não perguntei que médico que tinha, mas já aconteceu várias vezes. Então, estou aqui, não quero prejudicar ninguém. Apenas eu estou querendo levar uma resposta à população, às pessoas que me fazem essa pergunta. Porque além de eu ter constatado esse acontecido, as pessoas me falam isso quase diariamente. Eu... Hoje tenho dia, às 7 horas da manhã, eu tenho contato na empresa que eu trabalho, só na Cutrale, com no mínimo 250 a 300 pessoas. E é raro um dia que um, dois não me faz essa reclamação.
Chico, lembra que eu te falei da ouvidoria?
E agora você conseguiu me responder. Obrigado.
Não, não, mas lembra que eu te falei da ouvidoria? A ouvidoria é fundamental para a gente sanar esses problemas. E aí, no caso, Chico, a gente tem que ser acionado, porque o dinheiro é público. A gente não pode causar prejuízo ao erário. São os funcionários caros. Nós pagamos uma empresa para prestar esse serviço. Se não for atendido condizente, nós temos que ser acionados e solicitar a troca do profissional. Porque o usuário não pode ser prejudicado. Agora, o usuário também tem que ter o bom senso de pedido de exame. De madrugada não é o correto.
Não, não é isso, não.
Ah, não, não. Agora, a pessoa chegou com bronquite atacada. Chegou com uma cefaleia esquisita, uma enxaqueca que não tem como. Cólica de rins, algum outro problema, dor no peito, alguma coisa fora do normal, aguda naquele momento, tem que ser atendido sim, tem que passar pelo médico sim e ter o procedimento do quadro de enfermagem. Não ocorreu isso, tem que comunicar à secretaria para a gente tomar as medidas cabíveis.
Obrigado.
O que eles questionam muito, Régia, é que, por exemplo, leva o paciente lá com essa cefaleia, com cólica renal. Ah, a história dele é de 2 dias, por que ele não procurou o postinho? Mas às vezes ele procurou o postinho, tomou o remédio, mas aquela dor está insuportável, ele tem que voltar lá.
Aí
isso
tá.
Acontece com o profissional das primeiras... Atendimento.
Então, aí, atendimento. Isso foi muito bom, Celinha. Por quê? Porque essa conversa que eu estou tendo com vocês, eu estou até preocupada por causa do horário. Mas eu queria aproveitar uma outra coisa que eu não falei aqui na minha fala. Com essas duas emendas também, porque assim, eu não sou turca, mas eu faço o dinheiro render. Com essas duas emendas que a gente conseguiu, tanto do Aelto quanto do Marcos Montes, eu consegui os computadores para integrar as 3 unidades de saúde da atenção primária, que são lá no Orlando Gangini, na Aparecida Neite, lá em cima, no Vinícius de Moraes, e no Orlando Gangini e no Odilon Lacerda, nas 3. A Aparecida Neide junto com o Odilon, o Vinícius no Centro de Saúde e o Orlando de lá do Lago. Vou integrar todas e a unidade mista também. Nós estamos comprando um software para facilitar o prontuário eletrônico. E nós ganhamos do Ministério da Saúde a conectividade nas 3 unidades básicas. Então, assim, eu vou ter o meu prontuário num satélite, arquivado num satélite e todo integrado. Então, o médico que estiver no plantão, ele vai ter a ficha do paciente que passou de manhã com um quadro de cefaleia, ó, medicou, a medicação não surgiu efeito, vamos trocar a medicação para resolver o quadro. Vai facilitar muito também. Agora, gente, é uma coisa que nós temos que mudar muito na cultura daqui da cidade. Muitas coisas a gente tem que mudar, mas isso a gente tem que mudar. Dentro da urgência e emergência, a pessoa chegou com quadro agudo, com uma dor que não estava programada, não chegar e falar para o médico que faz 15 dias que está com dor de cabeça. Não. Chegou com quadro agudo, eu estou com dor de cabeça agora. O senhor tem que cuidar do meu caso agora. Não é mandar o paciente embora sem o atendimento. Nós temos que ser acionados. Eu peço a colaboração de vocês para nos acionar.
Mas aí que está a questão, Regi. Se chega lá e falar que está com 15 dias que está com dor de cabeça e ele não foi medicado e não passou a dor de cabeça, ele bate no paciente de cipó. E o cara tem culpa de estar doente? Tem que ser medicado novamente, eu acho. Ele está lá para isso, tem que...
Então,
é isso que eu acho.
Não, mas o fluxo é o seguinte. O médico que estiver na unidade, ele vai fazer o atendimento na hora para tirar a dor e encaminhar para o especialista. Se ele está com uma cefaleia, vamos encaminhar ele para o neuro para saber se o caso dele é de uma enxaqueca, se é alguma outra complicação. Mas, assim, eu queria até pedir esse favor para vocês. Me acionar. Me fala o nome do paciente e o plantão. Porque como a gente não tem ouvidoria ainda, mas está dentro do Plano Municipal de Saúde e está dentro da programação de 2015, eu vou ter que correr a brincar de ouvidora e correr atrás desses problemas para resolverem.
O Her.
O nome?
É, o cachorro. Você não tem o cachorro, tem identificação.
Eles têm no jaleco, está escrito. Mas, na realidade, eu posso solicitar a empresa que presta serviço para a gente dentro da urgência e emergência, para todos estarem identificados. Eu vou anotar aqui.
Uma vez a gente sugestionou aqui que pusesse o nome do médico visível, né, que estaria de plantão. Estaria atendendo.
Sabe o que eu estou pensando? É. Eu vi isso dentro de Brasília. E eu vou passar na minha reunião do conselho agora, na última quinta-feira do mês, montar um quadro com o nome do médico que está no plantão no dia tal. Você fez essa indicação?
O Regia. Inclusive, eu já também fiz uma indicação.
Não, mas não desse jeito. Nós vamos colocar no site da Secretaria de Saúde.
O Regia, inclusive, eu fiz a indicação também do farnamento geral da prefeitura, dos funcionários, né, para distinguir e tal, o setor, tudo certinho.
Gente,
só quero, só para finalizar aqui rapidinho, que o PSF, passando essa informação de casa em casa, eu tenho certeza que vai facilitar bastante para a população e para nós também.
Ah, tá.
Lucas, quer fazer?
Não, é só dando um gancho nas palavras do Chico, o que deve ter acontecido com ele, né, chegou tarde lá, passando mal, coisa assim, alguém que levou o FI. Aí tocou o interfone, né, que às vezes o médico tá dormindo, aí tocou o interfone, tocou e ele muitas vezes não vai atender mesmo. Então, se ele não foi, o negócio é pegar o nome dele ou chamar a polícia também, ou algo do tipo?
Chamar a polícia eu não acho, hein, assim, não. Seria o correto.
É porque quando as pessoas chegam e me perguntam, você...
Eu só quero saber o nome do médico, só o nome do médico. Pega o nome do médico e me repasse, que aí eu vou tomar as providências.
Mas sabe o que acontece muitas vezes, Regis? Um protege o outro lá, não vira nada. Eu acho que muitas vezes,
dependendo da situação, tem que... Não, eu tenho a escala. Ô, Luciano. Ô, Luciano, eu tenho escala. Eu só quero saber o dia da semana. Só me fala o dia da semana.
Aí vai falar que a pessoa chegou lá com braveza, bravo.
Não, Luciano, não. A única coisa que eu solicito a todos, a população, que me passe o dia da semana que não foi atendido. A única coisa que eu estou pedindo. Não quero o nome de ninguém.
Mais alguma coisa?
Porque é um jeito que a gente tem de começar a organizar o serviço. Não, é humanizar e organizar. Porque, espera aí, a gente está pagando. Não é de graça. Ele não está ali porque ele acha eu legal. E nem porque te acha bonita a cor dos seus olhos. Ele está ali porque ele quer ganhar o dinheiro dele. Para ganhar tem que trabalhar. Ninguém trabalha, nem trabalha de graça
mas
também.
Muitas das vezes levanta com insatisfação muito grande, atende muito mal. Já aconteceu isso com meu filho. Tá. Né? Então, mas
eu só estamos
te avisando isso, né, que fica mais atenta, porque nesses horários da noite aí, principalmente de madrugada, é complicado.
O doutor Aristide vai ser diferente.
Não, eu só estou solicitando a gentileza de me informar o dia da semana que vocês tiverem informação que não foi bem atendido. Eu já solicitei a troca de dois médicos.
Ô, Regi, rapidinho você responde pronto, tem certeza. Deixa eu te falar, não estende, não, senão nós vamos... É o seguinte, a população também não sabe, eu fui muito cobrado, eu quero saber nessa reestruturação da saúde no geral, com mais profissionais e estrutura física, inclusive, eu quero saber se tem um mapa de atendimento dos locais, dos bairros mais próximos. Se você tem... por exemplo, chega num postinho, a pessoa vai para ser atendida na unidade básica. Ah, você não é daqui, você é lá do Orlando Gangini. A outra lá no Orlando Pérez, ela é lá embaixo. O daqui de baixo é no Orlando. Então tá complicado isso daí. Aí o mapa não tá bem, no meu ponto de vista, não tá bem feito. Tem que ser reorganizado. Porque me falaram que o Buritis parece que é atendido lá no Orlando Gangini, que é na Vila de Furnas do outro lado do lago. Agora tem gente que não tem veículo, vai empurrando carrinho lá do vilar do Buritis, lá do outro lado do córrego, lá, até lá. Não é zona rural, não. Urbano, é bairro da cidade.
O BS da Vila Olímpica, o mais próximo vai ser.
Então, eu quero saber se você tem em média essa reorganização, não, porque não tem lógica alguém sair do bairro de 3, 5 quilômetros de distância um do outro para ser atendido. Então, a gente tem que pôr o mais próximo possível para evitar o transporte. Acessibilidade é lei federal. Então, vamos mudar. Aproveita que você está com essa vontade inovadora, vamos para o choque, vamos mudar isso. Porque não tem base. Essa aí eu fiquei sabendo hoje.
Eu vou te contar problema. Uma nova, então. Eu tenho a possibilidade de ter mais uma equipe da saúde da família, e eu estou com essa ideia. E aí, no caso, vão ser 4 equipes dentro do município. Aí vai ter que fazer todo o desenho e redistribuir tudo. E uma coisa, desde o começo eu não concordo, é ali no Luizinho da Maruca pertencer ao Orlando Gangini. Então é uma coisa. E de frente ao centro de saúde. Então, realmente, o desenho não está condizente, nós vamos ter que refazer totalmente os desenhos. E aproveitando toda a reestrutura, a gente vai mudar sim.
O Regi, eu ia fazer umas perguntas, mas não vai ter jeito mais, porque teve muitas perguntas. Então, eu vou fazer comentário. Eu fiz umas indicações, uma é sobre o setor de limpeza do hospital, o pessoal que mexe com a limpeza, se não seria bom realização de curso para essas pessoas. Outra coisa, cartilhas. Eu acho que a secretaria tem que investir em cartilhas, nas escolas, no comércio, sobre doenças, planejamento. Então, eu acho que seria muito bom a distribuição de cartilhas. Quero te falar uma coisa sobre o orçamento. De repente, vocês querem encaixar uma coisa no orçamento. O prefeito, a prefeitura, o executivo, não gostar daquela ideia, eu gostaria de te pedir para que vocês procurassem a gente. Porque, de repente, a gente é de acordo com essa ideia e a gente vai brigar para ver se consegue encaixar isso no orçamento. Então, esse é um pedido que eu estou te fazendo. Outra coisa, tem uma lei minha aprovada do teste do minuto para realizar nas escolas. É um teste ortopédico que se faz um minuto para ver se a pessoa tem problema de coluna. Ele é um treinamento que o professor de educação física aprende a fazer e faz o teste em um minuto. Tem outro teste oftalmológico para doação de óculos para crianças carentes, nas escolas também. É tudo projeto de lei. Então, mas tem a ver com a saúde, porque entra o profissional. Tem um outro da academia, que é para colocar toda academia é obrigada a colocar um cartaz sobre o uso de anabolizante, dos malefícios dos anabolizantes.
Esse é sério.
Então, esse já está aprovado há muito tempo, eu não sei por que não foi colocado em prática, porque ele não tem custo nenhum para a prefeitura, porque é o dono da academia que tem que colocar esse cartaz. Outro, um treinamento de primeiros socorros em toda escola pública da cidade. Tem que ter uma pessoa especializada em primeiros socorros. Isso aí não é projeto, é uma indicação. Como diz, tem a ver com a saúde, por quê? Porque, de repente, alguém pode realizar esse curso para essas pessoas.
Os novos servidores que vão estar entrando, a gente tem que qualificar, e tem motorista, técnico, nós vamos fazer um trabalho legal. Aí poderia colocar o pessoal da educação junto, aproveitar a mesma leva. Mesmo. Vou anotar aqui.
Outro projeto que foi aprovado também, campanha antidrogas em todo evento público que tiver na nossa cidade. Todo evento público tem que ter uma campanha. É distribuição de folder, de panfleto, colocar faixa. Isso é obrigatório em todo. É isenção de IPTU para pessoas que têm portadores de moléstias graves. Você olha lá que tem esse projeto aprovado. A questão da dengue. Eu acho, Regia, que dengue, o maior serviço que pode se prestar para o combate à dengue é nas escolas. Eu acho que tem que investir na escola, porque os estudantes, palestras, essas coisas, que os estudantes é o que mais vão trabalhar com os pais em casa na questão de prevenção. E eu quero te fazer uma pergunta, essa é uma perguntinha mesmo. A questão da sala para montar o raio-x. Eu queria saber, para a gente poder correr atrás desse raio-x, porque, então, a gente quer saber qual que é a disponibilidade dessa sala, como que...
Então, já que é para pedir... Vou pedir, então, isso aí é rapidão. O raio-x é uma coisa importante? É. Mas nós temos duas prioridades antes do raio-x, que é de suma importância para o município. O laboratório de análise clínica, que graças a essas duas emendas também eu pedi um monte de equipamento. E o ultrassom, que o nosso ultrassom tem quase 20 anos. Isso seriam duas prioridades antes da sala de raio-x. Aí a terceira viria o raio-x. Pelo que eu vi, a Vigilância Sanitária interditou. Eu posso pedir o laudo do motivo da interdição, se foi a baritagem da parede ou se foi o equipamento que foi considerado obsoleto, devido à idade também.
É, porque na época que o Leandro foi secretário, ele mandou ver mesmo o aparelho que tem aí. Falaram que não adiantava...
Ele comentou comigo e disse que o que estava obsoleto. E a baritagem, eu tenho que ver o que consta no laudo da Visa. Né? Então, eu vou olhar lá na Regional de Saúde e te respondo. Eu vou estar quinta-feira, se eu não me engano, lá. Eu já olho e te falo. Mas a nossa prioridade, se vocês pudessem olhar com bons olhos o laboratório de análise clínica, ampliação dele e a regulamentação dentro da Vigilância Sanitária, a gente poderia estar fazendo todos os exames dentro do município. Tudo bem que é tabela SUS, mas dentro do município.
O que falta para o laboratório, no caso?
A adequação do espaço físico e alguns equipamentos. Os equipamentos, a gente conseguir alguns pela emenda, é mais tranquilo conseguir implementar.
O espaço físico é o maior problema.
É o maior problema, adequação. E a ultrassom também, se vier. O TENS também vai ser ótimo. E eu peço demais, eu queria agradecer vocês, gente, muito obrigada pela atenção e desculpa aí qualquer coisa, não tenho muito costume com isso, mas a intenção, eu quero que vocês vejam que é para a gente trabalhar em parceria, as dificuldades, o que vocês encontrarem, que não condizerem com o que deve ser, por favor, saúde pública no país é complicado. Nós temos que melhorar a nossa aqui também. Então, o que vocês verem que não, o que vocês forem cobrados, o que vocês verem que não foi atendido, por favor, estou à disposição. Vocês têm o meu telefone, sabem onde me encontrar e a gente está aí para tentar somar.
Então, gostaria de te agradecer novamente, Regis. Muito obrigado. Volto sempre. Como diz o vereador Fausto, acho que todo secretário tinha que vir aqui prestar contas, mostrar o que está fazendo, o que fez, o que está tentando para melhorar a nossa cidade. Então, muito obrigado e volto sempre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Palavra, vereador Celso.
Gostaria de desejar uma boa noite a cada um de vocês aqui presente. Quero agradecer a coragem da secretária de saúde, a Regis. Inclusive, seu pai também, o Braga, fez uso da tribuna na reunião passada. Então, você, Braga, como conselho, faz parte do Conselho de Saúde, está de parabéns, e sua filha, uma pessoa muito inteligente, dedicada no que está fazendo, está de parabéns. Pranura tem uma secretária competente, tenho certeza que Pranura está no rumo certo com ela e vai melhorar muito, porque saúde é uma coisa muito importante. E também gostaria de parabenizar o professor Claretti pelo evento que aconteceu ontem em nossa cidade. É um campeonato de judô, onde teve várias cidades. Eu, o Mezino e o prefeito e outros esteve presente lá, nas entregas de medalhas, dos troféus. Foi um evento muito bonito. O ginásio estava lotado e que o Claretti está de parabéns que sempre faça esse evento, porque esporte é muito bom também na nossa cidade. A dona Célia também esteve lá, estava esquecendo. Então... gostaria de desejar uma boa noite a todos vocês e fique com Deus.
Palavra, vereador Célio.
Quero agradecer o funcionário dessa casa, porque organiza tudo e deixa tudo impecável, né, para a gente estar fazendo nossas reuniões. E aos nobres vereadores também, o público presente, a você, Regia, que a gente já tinha trabalhado, eu trabalhei com você, em você eu boto fé. Quando passou aqueles dois... secretário de saúde, eu fiquei assim, meu Deus, time que está ganhando mexe, mas mexeu, né? A gente só teve perder. Mas muito obrigado pela sua coragem, continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, meiga, trabalhadora, né? Vendo os lados, buscando recursos para o nosso município. Eu acredito que agora, esse ano, é ano de buscar recursos, né? É ano político, é ano de jogar mesmo em pedir, igual você disse, se é pidonja, então vamos pedir. E isso é muito válido. Parabéns pela sua coragem, volte sempre. A você, Braga, não tem nem como falar, né? Que filho de peixe, que peixinho é, sua filha é excelente. Parabéns por essa filha maravilhosa e pelo seu trabalho também. Meu muito obrigado a todos. E volte para casa com Deus, né? E pense nas nossas propostas, venha sempre nos visitar, venha sempre estar vendo o que a gente está indicando aqui, pedindo ao senhor prefeito, sabendo as dificuldades, mas a gente tem um mérito, tem uma responsabilidade com nossos eleitores. É fazer indicação e ver a marcha, né? Ver cumprir. Então é isso aí, meu boa noite.
A palavra é do Lucas.
Boa noite a todos. Quero aqui parabenizar a Secretaria da Cultura e do Turismo de Colômbia. Calma, não é de planura não. É, nesta feriado de quinta-feira, eles fizeram passeio ciclístico rural. Foi uma coisa bem simples, mas bem organizada, onde moveu a cidade inteira de Colômbia, com planura. Nós aqui com o nosso grupo aqui de ciclistas também fomos lá prestigiar. Régia, parabéns. É, você tem que ser um exemplo a ser seguido pelos outros secretários, que eu venho aqui, mostrou tudo que está sendo feito, o que vai ser feito. E eu duvido muito que alguns secretários de planura tenham isso a mostrar. Mas esperamos que eles espelharem em você, que eu tenho certeza que você é uma pessoa capaz de realizar tudo o que disse e o que está fazendo aqui. Boa noite a todos, muito obrigado. E só.
Palavrador Carlos Alberto.
Quero agradecer a Deus por essa reunião maravilhosa aqui, onde foi esclarecido bastante coisa relacionada à saúde. Quero parabenizar o Braga pelo fazer parte do Conselho de Saúde e estar sendo um fiscal ali, mesmo sendo sua filha, ele fiscaliza, mesmo pega no pé da Régia, e ela também está efetuando um grande trabalho desde que assumiu a Secretaria da Saúde. Quero parabenizar o Clarete, o Sensei Clarete, pelo sexto campeonato de judô, né? Sétimo. Eu não pude ir, liguei para ele cedo, pois estava trabalhando ali no serviço do meu pai, mas meu coração estava lá, sei que teve várias pessoas lá de várias cidades, e é uma pessoa que sempre vem lutando pelo esporte de planura. E aproveitando no esporte, quero pedir ao senhor prefeito para ele colocar um bacharel em educação física lá na Casa Amizade, pois fui cobrado por várias pessoas idosas da terceira idade, que quem está dando ginástica lá é o André, do programa lá, né? E pode entrar no NASP, né? O professor bacharel em educação física. Pois esse profissional da educação física, ele trabalha especializado com os idosos, um bacharel, não um licenciado. E o pessoal idoso me parou na rua, até queria vir aqui na Câmara ou ir na Prefeitura. Eu falei, não, vamos tentar junto aqui solucionar esse problema, pois temos um profissional bacharel, né, que é o Daniel, ele trabalha na PAE, mas poderia pelo menos, sei lá, colocar ele uma vez por semana, junto com o André, que faz um bom trabalho no NASP, e solucionar um pouco as práticas de esportes administradas pelo professor. Desejo a todos aqui uma boa noite, os funcionários da casa, público presente, internet, imprensa escrita e falada. Agradecer a Deus por mais uma reunião maravilhosa. Boa noite a todos.
Palavra do Francisco.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, a imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. Eu também não podia deixar de agradecer aqui a presença da nossa secretária de saúde. Hoje nos deu eu acho que uns 50% de luz aqui para nós. Foi muito bom. Quero também parabenizá-la pelo trabalho desenvolvido e hoje também pela divulgação e a explicação da minha pergunta. Peço que as pessoas não interpretem errado o que eu falei e quero agradecer pela disponibilidade da secretária aqui nos dando o aval de que a gente possa estar ligando, perturbando, até muitas vezes o sossego, já fiz isso, peço desculpa por isso, mas a gente está aqui para representar toda a população, e portanto, como disse o nobre vereador Lucas ali, se pelo menos metade do secretariado, ou hoje, diante da maior necessidade, que tem muitas, mas secretário de obra, parte de infraestrutura da nossa cidade, viesse aqui pelo menos nos dar uma explicação para que a gente possa levar ela até algumas pessoas, pelo menos dar uma esperança para eles, até porque eu já falei várias vezes que acredito que o prefeito vai, com certeza, vai estar solucionando muitos desses problemas, mas a gente precisa de dar a resposta para a população que chega no vereador e fala, ué, mas vocês não cobram? Muitos não vêm aqui, outros não nos curtem pela internet, então não tem jeito. E a gente tendo a resposta, não, eu ouvi do secretário tal, isso e isso. Portanto, eu só tenho a parabenizar nosso secretário e pedir, junto aos nossos colegas aqui, que os outros secretários dos outros setores tomem a mesma iniciativa e traga aqui para nós, para que a gente possa repassar para toda a população. Mais uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor.
Bom, uma boa noite a todos. Quero agradecer o público presente, em especial a presença da minha esposa, meu filho, pela primeira vez, né? Quero agradecer isso a vocês de estar aí me prestigiando com a presença. Agradecer também pelos funcionários da casa, a imprensa, escrita, falada. Agradecer também, Régia, pela sua presença. Dizer que essa casa, né, com certeza, presidente, toda vez que você precisar de estar aqui nos esclarecendo, você vai estar nos inteirando com a gente, com certeza disso. A gente, às vezes, as perguntas, as cobranças, às vezes, a gente já se conhece há muito tempo na batalha do trabalho da saúde, então a gente não tem muita reserva para estar questionando, estar falando. Mas nada em sentido de criticar o teu trabalho, até pelo contrário, eu sempre confiei no teu trabalho, e isso tem provado que depois que você pegou a direção, com certeza não estamos mais tipo uma embarcação sem carta náutica. Com certeza redirecionou, a gente está vendo aí os trabalhos, então a gente, eu como até um líder do prefeito, tenho mais do que agradecer a isso, do seu desempenho, seu trabalho, a gente está aqui só para somar mesmo, com certeza, tá? Então você não leva nenhuma coisa assim, dizer que a gente fez uma crítica, nós estamos aqui para somar o trabalho, tá? Então, e só... leva isso contigo, que não foi por um lado crítico, mas sim, nós estamos faltando informação à população. Então, veja bem, nós mesmos, vereadores, estamos desinformados do que nós temos hoje nas mãos, né, de recursos, de médico e tudo, para nos informar a população. Então, acho que adere a essa ideia da cartilha, da informação, que isso ajuda muito no desempenho do trabalho, com certeza disso. Ah, continua assim, e com certeza, acho que o que depender aqui do Legislativo, todos os vereadores querem somar junto, acho que essa é a ideia, né? Não esqueça da situação da zoonose, vamos fazer um trabalho junto nisso aí, acho que tem outra coisa também, que às vezes as pessoas não falam, mas uma das coisas também que nós temos tido muito no nosso município foi a proliferação de pombos, e pombos é preocupativo, porque ele transmite 10 tipos de doenças. Então, principalmente nos poliesportivos, na rodoviária. Então, é uma questão também de saúde. Pode tá fazendo uma observação nisso aí para a gente. Tá? Tá? No mais, quero agradecer a paciência do presidente aqui da casa por estar cedendo esse espaço. Mas quero dizer que agradeço a Deus por essa feliz oportunidade de estarmos aqui juntos, né? E mais, peço a Deus que abençoe a todos na sua volta para casa. Tá? Obrigado.
Gostaria de agradecer novamente a presença da secretária, presidente do conselho, os demais, todo por presente, parabenizar os vereadores por suas propostas, agradecer os funcionários desta casa,
Gostaria de que o líder do governo, líder do prefeito, o Mezinho, levasse para o senhor prefeito isso, essa mensagem que teve aqui hoje, de cobrar mais dos secretários. Porque quando a secretaria não está andando, eu acho que a culpa é do prefeito, que ele tem que ver aquilo e tem que cobrar. Porque nós cobramos e muitas vezes não acontece. Então eu quero que leve essa mensagem para ele, para que ele cobre mais os secretários. Muitas vezes se fala, ah, mas a secretaria tal não tem dotação, não tem como trabalhar. Tem como correr atrás. Tem como ir atrás, do mesmo jeito que a gente vai atrás, o secretário também tem que ir. Então ele tem que mostrar serviço. Por quê? Porque o poder público, a prefeitura, ele é como se fosse uma empresa. Os funcionários têm que trazer o lucro para essa empresa. Então, o secretário que não traz resultado, ele tem que falar o porquê ou pedir para sair. Porque está complicado. Porque, mais uma vez eu quero dizer, ninguém está tendo coragem de vir aqui explicar o que fez e o que não fez. Mas por quê? É porque não fez. Por isso que não vem aqui. Infelizmente é isso. Porque quando faz, nossa, pede para vir. Se a Régia não tivesse feito nada, você acha que ela ia pedir para vir aqui? Nunca. É ou não é, Régia? Isso aí. Então vamos ser coerentes com as cobranças. Por quê? Porque nós não podemos ficar de braço cruzado, não. Secretaria em Planura hoje, infelizmente, o que a gente escuta na rua é que é cabide de emprego, sim. O que a gente escuta aqui em Planura hoje é que tem secretário que está ali só para receber. Porque não teve movimento, não teve trabalho, pelo menos a gente não viu. E a população não é boba mais não, a população está enxergando isso. Infelizmente está assim. Então, gostaria novamente de agradecer a presença de todos e que Deus abençoe todo mundo.
Seu recado será levado, senhor presidente.
Obrigado. Convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária que se realizará no dia 19 de maio de 2014. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva. Almezino Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião.